Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Sr. Comandante, Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, Sr. General, permita-me que a si e às pessoas que o acompanham, que dê em nome desta Comissão as boas-vindas e que aproveito também a circunstância para lhe manifestar agora aqui na Comissão, já o fiz pessoalmente quando teve a amabilidade de vir apresentar cumprimentos, que lhe manifesto os nossos votos das maiores felicidades no exercício desta missão que está investido e que também conto com a disponibilidade institucional desta Comissão, como é tradição da mesma, para colaborar em tudo aquilo que for útil para o nosso Exército, globalmente para a Defesa Nacional, para as Forças Armadas em particular, mas para o nosso Exército, uma vez que é a arma que comanda, o ramo que comanda. Gostava de dar uma pequena nota introdutória, fazer uma pequena nota introdutória relativamente ao mecanismo de audição. Por norma, é atribuído um tempo, neste caso, ao chefe do ramo, para fazer uma apresentação geral à volta de 10, 15 minutos, enfim, não somos excessivamente rígidos relativamente a isto, porque interessa-nos ouvir todas as informações que possam ser úteis. Depois haverá uma ronda dos senhores coordenadores de cada um dos grupos parlamentares. Por norma, têm 8 minutos para fazer perguntas e o Sr. General terá exatamente o mesmo tempo para poder responder a cada uma das perguntas individualmente e depois, na segunda ronda, inscrevem-se todos os senhores deputados que entenderem, colocando em 3 minutos uma pergunta e depois o Sr. General responderá coletivamente aos senhores deputados. Estas são as regras que costumam ser usadas e, portanto, julgo que desta forma temos uma metodologia de trabalho. Sr. General, mais uma vez muito obrigado a si e a todos que o acompanham e, portanto, passava-lhe a palavra para poder fazer a apresentação. Muito obrigado.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado pelas palavras de boas-vindas, muito obrigado pelas palavras também de conforto e eu creio que, bem do Exército, vou precisar delas e de todos os apoios. De facto, estou há pouco tempo no Comando do Exército, há cerca de mês e pouco. Não vou dizer que não conheço o Exército, porque conheço o Exército bastante bem. Eu era Inspector-Geral do Exército antes de assumir estas funções. E, como tal, minha presença aqui é com todo o agrado e também com orgulho. Porque, de facto, vir aqui e poder dizer o que é o Exército só nos pode honrar. E, me pessoalmente, honra muito. Portanto, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela oportunidade que me dão em estar aqui. Só aproveito para dizer que acompanha-me o Major-General Fonseca Sousa, vai ser o meu chefe de gabinete a partir do próximo dia 14 do próximo mês, um homem do Norte, não tenho nada contra o Norte, Tenente-Coronel Bastos é um adjunto e o Major Bento é ajudante de campo, e de modo que é um pouco da minha equipa, do gabinete, que me apoia nesta tarefa. Eu vou então passar a fazer uma pequena apresentação. O Sr. Presidente disse-me 10 minutos.
10, 15, não somos rígidos
nessa
matéria.
Vou tentar cumprir o tempo, eu sou disciplinado, vou tentar cumprir o tempo.
Mas esteja à vontade, Sr. Presidente.
Proponho esta pequena agenda, como sempre. Eu, como os senhores deputados sabem, eu tive a oportunidade e a honra de receber o Sr. Presidente da República ontem no Exército, no Comando das Forças Terrestres. E, de facto, apresentar o Exército em PowerPoint, pronto, é fruto dos tempos atuais. Eu queria dizer que isso são apenas PowerPoints, é uma apresentação, que a forma que eu irei estar mais ou menos envolvido de forma emotiva revela um pouco o meu estado de espírito, sou dedicado, mas também gostaria de pré-anunciar, se o Presidente me autorizasse, que está prevista uma visita da Comissão ao Exército no dia 14 de junho, iria sugerir a brigada de reação rápida, por vários motivos, porque é a brigada de mais elevada prontidão. É a brigada que está normalmente cometida às forças de reação imediata e é a brigada que tem os comandos que, como puderam saber através da comunicação social ontem, tem a companhia de comandos que está prevista a ser projetada para a República Centro-Africana, para a MINUSCA. Portanto, será uma boa jornada no dia 14 em Tancos. Enfim, e já não serão powerpoints, é real, é material, são homens, são equipamentos, é terreno. É isso. Bem, então, eu começava por dar, antes de avançar propriamente aos assuntos, deixar aqui uma ideia muito forte, que se alguns dos seus deputados já ouviram isto, mas se calhar não desta forma, ou pelo menos não com este fundo da Batalha de Montes Claros, da Sala das Batalhas do Palácio de Fronteira em Lisboa. Meu antecessor, o nosso general Jerónimo, esteve aqui no dia 15 de dezembro e fez uma apresentação do Exército. Eu não vou repetir muitas coisas, vou fazer um update de algumas, mas esta ideia é, para mim, extremamente importante, porque no atual sistema internacional, nenhuma unidade política ou religiosa abdicou da base territorial. É no território que as populações vivem, desenvolvem as suas atividades, formam os sentimentos de comunidade, que estão nas sedes de identidade coletiva, que estão os bens e serviços estratégicos, se assenta a atividade económica. Sem território não é Estado. Esta Batalha de Montes Claros foi travada em 1665, como sabem, em Montes Claros, no pé de Borba, e deu origem a que, 3 anos depois, se celebrasse o Tratado de Lisboa, que os espanhóis reconheceram a independência portuguesa. Portanto, foi uma batalha extremamente importante e que nós, no Exército, adotámos, este dia 17 de junho de 1665, adotámos como Dia da Escola das Armas, que foi criada há pouco tempo. Ou seja, quando o Exército distinguiu as escolas práticas de infantaria, artilharia, cavalaria, transmissões e engenharia, e concentrou tudo em Mafra, fomos buscarmos e inspirámos naquela Batalha de Montes Claros, foi aquela que na altura em que as armas combatentes foram utilizadas como um todo, conforme eficaz. Isto é Nossa missão do Exército, isto é a reposição, distribui-se normalmente por 3 grandes áreas, que é a área da defesa, realizar operações terrestres no quadro da defesa integrada, contribuir para a execução da política externa e cumprir missões de apoio aos eventos e bem-estar das populações. É fundo das 3 grandes áreas. O Exército, há uns tempos também, isto é para a memória, que em 2014 iniciou um processo de transformação profundo, fundamentalmente em 4 grandes linhas. A primeira linha foi a transformação da estrutura superior, levou um corte de cerca de 30% nesta estrutura superior, depois foi o sistema financeiro, foi o sistema de recrutamento e foi o sistema de formação. Foram as 4 grandes áreas de intervenção. Portanto, neste momento o Exército tem a composição está aí, somos poucos em termos de oficiais generais, tenho a minha dependência aos órgãos de conselhos, portanto, do lado esquerdo do ecrã, Conselho Superior do Exército, Conselho Superior de Disciplina, Junta Médica de Recurso, tenho o general vice-chefe que tutela o Estado-Maior e mais algumas direções que já vou mostrar a seguir, a Academia Militar, que está num processo de transformação, como conhecem, e a Inspeção-Geral do Exército, de onde eu vim, que também foi objeto de uma profunda transformação. Existem os outros órgãos centrais de administração e direção, portanto, o Comando do Pessoal, Logística e Finanças, e a Direção de Finanças. Esta Direção de Finanças subiu. E depois, a componente operacional propriamente dita, ou seja, normalmente há 2 áreas, a componente operacional e a componente fixa. A componente operacional tem 5 pilares, mão cheia. É o comando de umas forças pesadas, brigada de mecanizada, umas forças médias, que é a brigada de intervenção, umas forças ligeiras, brigada de reação rápida, é esta que eu sugiro que possamos ver em Tancos, mas foi as forças de apoio geral e apoio militar de emergência, constituem um conjunto integrador de capacidades, e depois as forças da Zona Militar dos Açores e forças da Zona Militar da Madeira. Como estava dizendo, temos o general vice-chefe, tem na sua dependência o Estado-Maior do Exército, nós dignamos, porque no fundo é a cabeça pensadora do Exército, e tem 3 direções, que são extremamente importantes, a Direção de Comunicação e Sistema de Informação, no fundo toda aquela área da gestão de informação e guerra da informação, a Direção de História e Cultura Militar, que tem crescido muito porque as solicitações são enormes e o Exército é detentor de um vasto património histórico e cultural, e a Direção de Educação, que remodelada, que tutela os estabelecimentos de ensino e que, como sabem, já não existe do Instituto de Odivelas. Portanto, eu passava de seguida à parte operacional e só para relembrar que as nossas brigadas estão afiliadas no âmbito da NATO ao ARC, duas, a Brigada de Reação Rápida e a Brigada de Intervenção afiliadas ao ARC, através do o caso da Brigada de Intervenção através da Divisão Italiana e a Brigada Mecanizada afiliada ao NATO Rapid Deployed Corps em Espanha e Valência. Qual é a finalidade destas afiliações? É fundamentalmente permitir o estabelecimento de facilidade de comunicação entre comandos e a realização conjunta de exercícios. Ou seja, é uma mais-valia significativa do ponto de vista da preparação, participação e exercícios internacionais. Agora, em termos de update, desta é isto, porque este slide já foi apresentado, no Kosovo, em termos de atividade operacional, também devo abrir aqui um parênteses para dizer, embora este assunto da atividade operacional seja a atividade, seja da responsabilidade do Sr. General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, ou seja, atividade operacional, à transferência da autoridade das forças para o SENGFA, no entanto, o Exército tem necessidade de acompanhar perfeitamente estas forças no teatro, porque o Exército é que as sustenta. O Exército é que as sustenta e, como tal, temos necessidade de ter permanentemente forças em conceitos que eu vou desenvolver um bocado mais adiante, muito rápido. Portanto, aqui no Kosovo estão neste momento 190 homens, dos quais o Exército é a parte mais significativa. Muito obrigado. Na Somália, na European Union Training Mission em Somália, estão neste momento 5 elementos. É a formação do Somali National Army. No Mali estão 5 elementos também, dos quais o Exército estão 4 e um homem da Marinha. Treino especializado de atirador especial, tem Coricor o treino em campo. Portanto, isto também é um update. Outro update tem a ver com, na República Centro-Africana, onde estão 8 elementos na missão da União Europeia. E esta operação também está, desta coligação que está neste momento no Iraque, Operation Inherent Resolve, é um projeto de comunicação social nos últimos dias, onde estão 33 elementos em apoio da capacitação que se designa do Exército iraquiano. Aqui é só exército. São 33 elementos, só exército. E aqui eu posso dizer aqui que a relação entre o exército, estamos enquadrados com os espanhóis em cooperação, a relação tem sido extraordinária e o nosso modo operandi tem sido de elevado sucesso, porque o nosso relacionamento fácil e a forma como fazemos, isto reflete-se, vou dar um exemplo, enquanto os outros países, falamos de americanos, ingleses, por aí fora, os formadores assumem o controle permanente e não dão praticamente responsabilidades aos comandos iraquianos, o Exército, o nosso e os espanhóis estão fazendo a mesma coisa, delegam na parte final da formação responsabilidades diretas a quem está no terreno, ou seja, os comandantes de secção, pelotão, companhia, batalhão, eles têm que assumir. E esta passada de responsabilidades de assumir progressivo tem dado excelentes resultados. Esta força está em aprontamento, foi aquela que foi apresentada ontem à Sua Excelência Presidente da República, são cerca de 149 militares, dos quais 5 femininos, e a comunicação social tem feito um bom ponto de situação. Em termos gerais e atualizados, o total no Exército são cerca de 238 militares. Há um histórico acumulado que os seus deputados podem ver. O que é que releva daqui são duas missões no âmbito da NATO, a missão do Kosovo e a missão do Afeganistão, 3 missões no âmbito da União Europeia e uma missão que é do Iraque, que é a coligação, como sabemos, para destruir militarmente o Daesh. Militarmente, do Iraque. O efetivo empenhado, estes são dados estatísticos, no Exército 238, dos quais 190 na capa fora, totais por categoria cerca de 50% de praças, e faltou ali, o meu pessoal esqueceu-se o nome da categoria, o azul são oficiais e os castanhos, assim, um bocado mais acentuados, são sargentos. Eu falei, há aqui um dado que é muito querido para o pessoal da componente operacional, porque normalmente aqueles 238 militares que eu referi dá a ideia de um fraco empenhamento, mas não é a realidade. Nós temos, para haver um empenhamento efetivo, aquilo que se chama em stand-by, o conceito NATO fala em ciclos. Está o stand-up, que é o levantamento, o aprontamento, o stand-by, que é o emprego, ou a situação de foi emprego de força, e a reserva, o stand-down. Isto significa multiplicar por 3, entre 18 meses a 3 anos, num ciclo. O que isto se reflete na prática, numa coisa do género, de 1787 militares envolvidos. Ou seja, quando se fala 238, na prática significa que nós temos esse stand-up em força de levantamento, incluindo a da Minusca, de 518 militares. Temos no teatro 238, temos em stand-by 911 militares e temos nas forças em stand-down 120 militares. Ou seja, quando se fala no empenhamento de teatro com baixos valores, isto não é real. Normalmente estes valores, destes conceitos, stand-up, stand-down, stand-by, stand-down, normalmente não é muito referido na comunicação social. Isto depois também tem, normalmente isto não é cego, estes números significa algo na prática. E no território nacional significa que há unidades que estão envolvidas. O Força no Teatro, desde o Regimento de Infantaria 10 em Aveiro, ou o Regimento de Infantaria 3 em Vila Real, ou Santa Margarida, ou o Regimento de Infantaria 15 em Tomar, ou Serra da Carregueira com o Regimento de Comandos, está toda uma componente de unidades que estão a ferver em função desses prontamentos. Também em forças neste momento em stand-by, e também em termos de update, no âmbito da NRF está uma bateria sediada no Regimento de Artilharia 4 em Leiria, que 120 homens, que vai partir em julho, de 1 de julho e até outubro para a Lituânia, no âmbito das Assurance Measures 2016. Pois existe um agrupamento que é mais a Polícia do Exército, mais uma equipa de Humanitarian Intelligence, que está na European Union Land Rapid Response Force, Land Rapid Response 2016, segundo semestre deste ano. E depois a Europa, ou seja, depois há aqui uma forma de jogar com estas forças para que elas estejam disponíveis para outra situação. Portanto, estes diferentes níveis de aprontamento e a situação de forças stand-by é um trabalho que o Comando das Forças Terrestres desenvolve com muita acuidade, tentando repartir e ter as forças, de certa maneira, equilibradas, mesmo em termos de equilíbrio de esforço, em termos de território nacional. Cá estamos mais uma vez, Lamego com o Special Operation Task Group, Viseu com o 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado, com rodas para a NRF 16, a Bateria de Artilharia de Campanha Leiria, que está projetada para a Lituânia, a Sede da Carregueira com o Regimento de Comandos, com duas componentes, portanto a parte do Estado-Maior do Batalhão e Companhia de Comandos, como a LCC da FRI, e o 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, em Tomar, também como no âmbito das NRFs. Há paraquedistas em Tomar. Nós temos dois batalhões de paraquedistas, um em São Jacinto, no R10, e outro em Tomar, no R15. Em termos de cooperação técnico-militar, os números, de facto, não se consegue ver muito bem, mas são 28, temos neste momento 28 militares presentes, desde Angola, São Tomé, Moçambique, no fundo, os países de expressão portuguesa, e dos quais, formação em Portugal, 46 alunos dos países de expressão portuguesa em formação em Portugal. Uma área que é também interessante, porque normalmente a comunicação social também não dá muito relevo a isto, são os planos que normalmente existem, que são conhecidos, desde o aluvião orientado para as cheias, o LIR orientado para os incêndios, ou o plano célula para a defesa nuclear, biológica e química, a radiológica. E aqui a sequência é os ministérios, ou os municípios, fazem chegar ao Centro de Comando de Operações Militares os pedidos. O ENCFA canaliza para o Exército, através do Comando das Forças Terrestres, e as unidades depois executam. Outros dois planos que são conhecidos foi o Plano de Faunos e o PAOC, o Plano de Atividade Operacional da Engenharia, e aqui são, através de protocolos, o Plano de Faunos, que são ações nos domínios da prevenção e combate em primeira intervenção aos incêndios florestais, terminou em 2015, está a ser negociado, e o PAOC terminou também, e também estamos à espera que haja manifestações de necessidades para ser elaborado, que é quinquenal também. São protocolos, são elaborados. Senhores deputados, eu falo nesta slide com emoção e vou dizer o que se passa. Uma das primeiras, como comandante do Exército, o primeiro sítio onde fui, foi ao Regimento de Engenharia 3, em Espinho. E senti-me orgulhoso, porque, não eu pessoalmente, mas como Exército, porque é enorme a quantidade de municípios que atribuíram medalha de ouro ao Regimento em função dos trabalhos desenvolvidos. E este era o picotado que existia. Isto é um trabalho real da engenharia militar ao longo de anos e anos por todo o país, em apoio das autarquias. Isto é real. Eu só tinha a parte norte, porque era Regimento de Engenharia 3, mandei colocar a parte centro e sul, porque é o Regimento de Engenharia 1 que está em Tancos, e a Companhia de Engenharia da Brigada Mecanizada, e o resultado foi este. Esta é uma expressão que normalmente a comunicação social não dá muito destaque, mas para o Exército, os testemunhos das autarquias é extremamente importante e gratificante. Outras áreas que a comunicação social não dá destaque absolutamente nenhum são, e que nós, através de um sistema de registro e controle de apoios a entidades externas que tivemos necessidade de montar foi o ano passado, são a quantidade de pedidos de diversa natureza que surgem de todo o país. Alojamento, e aqui continua aqui um adiar, eu vou adiar esta coisa aqui, peço desculpa, vou abrir aqui para uma hora e aqui adiar e já não há aqui uma coisa. Desde alojamento, apoio pessoal e material, cedência de instalações, visitas, material museológico, missa, homenagem aos mortos, Liga dos Combatentes, por exemplo, atividades educativas, apoio de material, apoio pessoal, enfim. Isto reflete-se desde a ANPC, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, aos ministérios, às paróquias, a particulares, a pousadas, a museus, ao CIE, a órgãos de comunicação social, por todo o país, é a tenda, é a viatura, são cerca, neste momento, dos 4 meses deste ano, são 936 pedidos. E isto, as unidades estão no terreno. E isto é a importância do dispositivo, daquilo que é a ligação ao interior e à população. E isto deixa-nos a nós profundamente... Em termos de recursos, não vou perder muito tempo, mas dizer que de 2010 a 2015 houve uma redução do orçamento de cerca de 28%. Neste momento, a execução orçamental de 2016, estamos a cumprir os prazos, não há sustos. No MDN estamos a taxa de execução de 38%, daquilo que é um total, uma dotação corrigida de 593 milhões de euros, repartidas por orçamento do Ministério, despesas com compensação e receitas de 14 milhões, forças nacionais destacadas 11,8 milhões, lei de promoção militar 59 milhões, inclui a transição de saldos do ano passado, lei de infraestruturas militares foi-nos atribuído 7,6 milhões, PIDAC 0,9 e projetos comunitários 2,5. Estamos a cumprir isto. Também dizer que, do ponto de vista, agora no outro área de recursos, e eu aqui comecei pelas finanças, mas devia ter começado pelo pessoal. Em termos militares, também no modelo 93 para o modelo 2014, que é que tem em vista a reforma de 2020, significa uma redução de cerca de 64%, que dá um efetivo autorizado de 2016 para este ano de 15.831 militares. Ou seja, o Exército é pequeno, como os seus deputados podem ver. Também uma realidade que esta, que os seus deputados conhecem, desde o fim do serviço efetivo normal, ocorreu em 2004, até à realidade atual, houve uma redução de 25% nos efetivos. Em termos também de estatística, são 17.129 efetivos no Exército, dos quais 16% de sexo feminino. Em termos de componente operacional, rácios, normalmente são estabelecidos os rácios, é 1.6 para 1 para 1, rácio componente operacional componente fixo, 1.6 para 1. Isto é um rácio extremamente exigente. Os deputados, normalmente, quando no planeamento de operações e quando se fala aí exército de referência, os rácios são rácios completamente diferentes e não são rácios deste tipo. Isso significa que é um esforço enorme sobre a componente fixa mobilizá-la para a componente operacional. Efetivo anual no ramo exército neste momento, 14.542 militares e civis. Em 1930 civis. Em termos de efetivos, também isto é um update. O exército este ano precisa de incorporar cerca de 4 mil efetivos, porque... várias razões, porque sai muita gente, não podemos ter mais que 6 anos. O plano de incorporações está a ser desenvolvido, até agora tem sido cumprido, e esperamos cumpri-lo até final do ano. Temos uma taxa de execução dos objetivos de referenciais de recrutamento de cerca de 30%. Isto foi o primeiro quadrimestre, portanto dá-nos alguma esperança e alguma serenidade para continuarmos com este esforço até final do ano. Claro que, entretanto, esta área do recrutamento é uma área que foi objeto de muita transformação e há aqui um conjunto de ações, desde a pré-candidatura online, desde a página do recrutamento no Facebook, há tudo aqui os jogar-vos com as redes sociais, porque o esforço tem que ser constante. Devo dizer que também alterámos as provas físicas para melhorarmos, ou seja, para não dificultar a entrada, alterámos o que são requisitos. Dou este exemplo apenas. Extensões de braço no solo de 15 repetições, passámos para aqui 5 repetições, e que permitiu-nos aumentar aqui ou em cerca de 10% os aumentos. No âmbito das habilitações literárias para sargentos também gerou um importante aumento de candidaturas dos sargentos, porque normalmente o sargento também está, se tem a hipótese de ir para o oficial quando vai para o oficial, e esta está sempre uma categoria que tem que ser sempre acarinhada e também tratada com muita deferência, e foi isso que nos levou também a jogar aqui nestas altas, ou seja, no fundo, possuir no mínimo 12º ano de escolaridade completa, também que nos permitiu algumas melhorias. Lei de Infraestruturas Militares, temos uma verba disponível em 2016 de 12,7 milhões de euros. Posso dizer que o Exército já disponível em 2016 são 4,5 milhões de euros, que nós vamos investir na melhoria da ETAR de tanques e os respectivos emissários, na pista de atletismo da Academia Militar na Amadora, como podem ver é a pista que existe, e os pavilhões também que estão, precisam de equipamento para efeitos de treino físico e não só. Aos outros, a verba eventual que de 7,2 milhões que sejam atribuídos, isso vamos querer que cheguem. Portanto, temos um projeto de intervenção, desde a demolição do antigo batalhão de instrução do regimento de comandos, fibrocimento, até à reabilitação do centro de estágio nas escolas das armas, até à construção de dotações periféricas no campo de Serra de Carregueira, enfim, há um planeamento que existe e que poderei desenvolver depois com mais. No âmbito da Lei de Programação Militar também, temos 59,4 disponíveis, incluindo a transição de saldos. É do conhecimento público que a taxa de execução o ano passado foi baixa, da ordem dos 32%, e a única coisa que eu posso dizer é que estou mobilizando o Exército todo. Foi das minhas primeiras prioridades, mobilizar o Exército e criar task force para tentar recuperar e ver se consigo melhorar porque isto é fundamental. Portanto, estamos a fazer todos os esforços para melhorar a taxa de execução este ano, e isso sim eu espero. Os grandes projetos é o equipamento individual e substituição de arma ligeira. Vamos ter que... posso desenvolvê-lo. É o conjunto de viaturas táticas ligeiras 4x4, que já há muito tempo devia ter estado em... Está com 2 anos de atraso. É o sistema de informação e comunicação estática, porque neste momento só existe um sistema para uma brigada e para 2 batalhões, portanto, as brigadas precisam disto, e é no âmbito da ICETAR. Aliás, foi publicado esta semana ou semana passada o despacho ministerial que autoriza esta parte da aquisição dos drones, 1 milhão de euros para este ano e depois, assim, desfasados até o limite de 6 milhões de euros. Projetos também em curso, SIC-T, viatura de tática ligeira blindadas e os UAVs, dentro dos valores que estão aí. Eu depois posso deixar o slide, esta apresentação, e podemos voltar aqui, ou já estou a demorar de tempo.
Não deixa à vontade, esta parte é importante também.
E entre os projetos em estudos, temos o Midlife Upgrade do carro de combate Leopardo, e o Overall. O Midlife Upgrade é, no fundo, a atualização, e o Overall é uma reparação geral. E tentamos que as duas sejam em simultâneo, porque isto é sempre com especialistas externos, e isto temos de tentar criar sinergias. E depois é uma velha aspiração do Exército, a substituição do M113, naquele veículo lá direito, Lagartas, que já tem os seus anitos e que alguns dos senhores deputados já viram em Santa Maria e em muitos sítios, e que algumas, enfim, vou utilizar termos depreciativos. Sistema de combate do futuro, sistema de combate do soldado, é a necessidade, hoje em dia, o próprio soldado, e os senhores deputados veem isso também, e desde os coletes aos sistemas de comunicações, às viseiras, aos capacetes, às luvas, aos, enfim, aos equipamentos de proteção nas várias partes do corpo, é algo exigente e estamos a desenvolver um projeto que seja de forma integrada, tal como o combate net radio, porque o rádio do soldado tem que estar integrado no rádio do pelotão, do batalhão, e por isso tem que ser integrado. É outro processo que está em curso, em estudo. A arma ligeira, porque a nossa velhinha G3 não é para ser velhinha e não disparar, não é isso, e elas estão operacionais. O problema é que hoje em dia é um problema de normalização de calibres, vai facilitar o reabastecimento, e depois é um problema de capacidade do soldado em termos de áreas urbanas, e que os deputados não sabem, talvez não se apercebam disto. Mas a G3 é uma arma muito grande, é uma arma pesada, e sendo pesada, eu vou retirar, tenho que retirar equipamento ao soldado, e não pode ir ali além dos 30 quilos, 30 quilos é um dado de referência. Portanto, uma arma pesada vai-me retirar ou mantimentos, ou sistemas de proteção, ou outra coisa. Por outro lado, em combate urbano, uma arma comprida, em combate urbano é denunciável, é pouco flexível, ou seja, os requisitos atuais exigem a substituição. O problema das famílias anticarro, que não temos financiamento assegurado e temos que encarar isto no projeto de revisão da LPM, proximamente, é que os sistemas estão em obsolescência e já não são fabricados, são sistemas que estão descontinuados e temos que olhar para isso como deve ser a médio prazo. A arte antiaérea é uma lacuna grave, porque a partir de 2017 arriscamos a não termos antiaérea. Os mísseis, o Chaparral está, é impossível e são preços exorbitantes adquirir mísseis para o Chaparral, portanto ele vai ser. Mas este módulo inicial é um módulo integrado, é um módulo completo, ou seja, tem a ver com radares de vigilância, tem a ver consigo, ou seja, é um módulo integrado, tem várias coisas. Não é só o Chaparral. O Chaparral não, o Chaparral é para descontinuar. No próximo ano o Chaparral é retirado de serviço, forçosamente. Nós neste momento só nos podemos agarrar, entre aspas, aos Stingers. E é, estamos a fazer esforço na aquisição de Stingers para mantermos a capacidade a baixa e muito baixa altitude, porque senão não há defesa antiaérea. Posições finais, portanto, as minhas preocupações são no âmbito das capacidades, esta do ICE-TAR e da antiaérea, já falei, completar os programas, a sustentabilidade da componente operacional, nomeadamente os efetivos, porque quando há, através do processo de planeamento NATO, quando nós damos as forças com o estado de prontidão, elas têm que estar no mínimo 80% de pessoal. E aqui, às vezes, já começamos a ter alguns problemas, daí a razão do recrutamento ser determinante. As verbas vêm-nos, normalmente, colocam-nos alguns constrangimentos na operação e manutenção. Enfim, estamos que é problema depois de balanceamento e estabelecimento de prioridades. E o treino operacional, nomeadamente em munições, porque as munições são caras e para um exército que se queira operacional, não há. O sistema de simulação são muito bons, as salas são muito boas, é um pouco como o PowerPoint, mas se o combatente, o responsável, não sentir o que é estar no terreno, isolado, pedir fogos ou desenvolver ações, isso é utilizar os carros de combate, por aí fora, ou seja, sem viver aquilo não se consegue perceber. Não há prontidão sem exercícios reais. E a participação em exercícios internacionais que estamos a dinamizar e que a novidade foi que inscrevemos o nosso Orion no calendário NATO e vamos ter observadores em princípio já este ano, agora em julho, já de todos os exércitos. Uma palavra final para o processo de formação. Esta foi uma das áreas que o Exército apostou muito aqui há uns anos. Todo o sistema está certificado e a nossa formação está no Catálogo Nacional de Qualificações. Umas diretamente, no caso dos cozinheiros, no caso dos condutores, e outros pequenos módulos de unidades formativas de curta duração. O sistema assenta nas escolas das armas, escola de serviços, escola de sargentos, que são nos pontos, e depois os polos de formação. E, logicamente, estou preocupado com algumas, problema destas, que são algumas que são externas, mas, acima de tudo, aquilo que me compete, a melhoria dos alojamentos, porque algumas infraestruturas estão a ficar degradadas. Estes são blocos habitacionais de Santa Margarida. Estou preocupado, logicamente, em ter o pessoal motivado, e aquilo que eu posso dizer nesta altura é que tenho o pessoal, penso eu, motivado, coeso, e é isto que me surge no terreno, é isto que tenho visto nos contactos. Mas para isso tem que haver aqui, enfim, alguns fatores de motivação e que estamos atentos. Por último também, que Fizemos uma transformação significativa no processo de Inspeção Geral do Exército. Criámos um portal que todas as inspeções estão registadas, as unidades têm acesso a recomendações não satisfeitas e toda a coluna, todo o comando, a cadeia de comando, pode ter acesso às suas, às inspeções e às suas recomendações das suas unidades, como tal, explorável para efeitos de planeamento, correção, ação de comando, tudo. Vou tentar fazer um esforço significativo nas relações públicas e com o nosso tenente-coronel que pediu aqui há uns dias para que eu tivesse, se eu tivesse uma visão, terminava com esta, aquilo seria a minha visão, porque se é que as atribuições não são suficientes, porque as atribuições estão competidas ao Exército, são a verdadeira visão e é verdadeiramente aquilo que temos de fazer. Mas, por já, eu pretendia, nos próximos tempos, que o Exército continuasse a ser uma instituição de prestígio e confiança junto aos portugueses, estruturalmente ajustado aos requisitos territoriais, organizacionalmente orientado para a geração de forças, capaz de percepcionar os riscos globais e refletir na sua forma de operação, através dos seus, nas áreas de ensino específica do Exército, no IESM, na direção de doutrina, na Academia Militar, ou seja, recolher as lições aprendidas, burocraticamente eficiente quanto à utilização de recursos que lhe sejam atribuídos pela nação, ou seja, tentar que seja um exército de qualidade. Senhores deputados, eu penitencio-me pelo tempo, mas... Oi, isto é, peço desculpa, que isto já está. Isto é um slide.
Sr. General, muito obrigado pela sua apresentação. Não se penitencie porque foi muito útil esta apresentação e seguramente nestas apresentações nós, eu diria que somos sempre prejudicados pelo modelo de apresentação, porque, se me permite já agora, e já vamos... Em algumas apresentações, nós recebemos sempre com grande interesse a parte inicial, mas a parte inicial é uma parte que nós já estamos muito rotinados e normalmente esta parte final, onde o Sr. General se deteve com mais pormenor, nomeadamente no que tem a ver com a parte de equipamento e com o planeamento operacional, é aquele que nos suscita mais interesse e que, por norma, é sempre tratado mais à pressa que foi no fim das apresentações. Portanto, foi útil termos a oportunidade de ouvir com mais detalhe algumas das questões aqui apresentadas. Como havia referido, eu iria agora passar a palavra aos senhores coordenadores dos diferentes grupos parlamentares para, no espaço de 8 minutos, poderem produzir a sua intervenção e depois o Sr. General terá o mesmo tempo para poder responder às questões suscitadas. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar, em nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. General Rovisco Duarte, também o conjunto de oficiais que o acompanha, todas as senhoras e senhores deputados, assessores daqui da Comissão, dos grupos parlamentares, e, em primeiro lugar, agradecer, aliás, fazendo minhas as palavras do Sr. Presidente, relativamente ao briefing e à excelência do briefing aqui apresentado. Foi bastante ilustrativo e teve uma vantagem relativamente ao briefing anterior, é que fez, de facto, o update relativamente às informações que nós já detínhamos e já conhecíamos, e isso foi importante também de ser feito. Gostaria também de salientar o bom relacionamento que existe entre esta Comissão, a Comissão de Defesa Nacional e o Chefe de Estado-Maior do Exército, e os ramos das Forças Armadas, a instituição militar em geral, e que este tipo de audições são de extrema utilidade para nos ajudarem a cumprirmos aqui o nosso papel nesta Comissão de Defesa. Gostaria também de destacar o elevado profissionalismo dos militares do Exército em todas as suas missões, mas sobretudo naquelas missões que de alguma maneira projetam o nome de Portugal fora de fronteiras, no âmbito das organizações internacionais que fazemos parte, que de facto é uma forma de prestigiar o nosso país e muitas vezes isto faz muito pelo nosso país e o país beneficia como um todo deste tipo de missões. E também o papel que o Exército tem desempenhado em missões de ajuda a, digamos, a questões civis, os fogos florestais ou a questão da engenharia militar. Recentemente tivemos aquele episódio daquela derrocada do piso da A14 entre Coimbra e Figueira da Foz e, de facto, foi o Exército que resolveu ali um problema temporariamente que, de facto, ajudou muita gente a não ficar muito prejudicada com aquele problema. Eu digo, gostaria de referir também que, da parte do Grupo Parlamentar, dizer que é muito bem-vindo, na sua qualidade de Chefe de Estado-Maior, a esta Comissão. Embora, gostaríamos de ter aqui algum lamento de que encontra-se nestas funções em virtude da demissão de um chefe operacional prestigiado, o anterior SEM, o Sr. General Carlos Jerónimo, e devido aos motivos que todos conhecemos. Não iremos aqui, obviamente, repristinar este tema, embora lamentando o que aconteceu, e entendemos que a situação poderia e deveria ter sido conduzida de forma distinta por parte da tutela. E, por último, e antes das questões, e não por menos, desejamos naturalmente os maiores sucessos para o desempenho da importante missão que desempenha, seja para o Exército, para as Forças Armadas, mas sobretudo para Portugal. As primeiras questões têm exatamente a ver com as questões do ensino, do ponto de vista civil e militar, mas que estão na responsabilidade das Forças Armadas e, concretamente, do Exército, e era precisamente se já foi realizado o inquérito ao Colégio Militar, se sim, saber se existem algumas conclusões do mesmo, se serão propostas ou tomadas algumas medidas e se considera necessário tomar alguma iniciativa sobre este assunto. Por outro lado, e concomitantemente, como avalia os resultados da reforma do ensino não superior e, nesse âmbito, como vê o futuro do Instituto dos Pupilos do Exército em termos da sua sustentabilidade? Por outro lado, e a outro nível, mais do ponto de vista militar, com perspectiva ao funcionamento do Instituto Universitário Militar, e se considera que vai trazer um incremento da qualidade e da eficiência ao ensino universitário militar que é desenvolvido pelo Exército. E por último, mas não por menos, em termos das questões relacionadas com o ensino, qual a avaliação do ponto de vista operacional da reestruturação das escolas práticas numa única Escola das Armas, como aliás fez aqui a referência a dado passo da sua apresentação. Depois, as questões relacionadas com os efetivos. E dizer que com a reforma 2020 o Exército foi o ramo que mais cortes fez em termos de efetivos, mas também é aquele que, em virtude das suas características, mais depende do fator humano, não é? Ao contrário daquilo que se passa tanto na Marinha ou na Força Aérea, em que a componente técnica tem, digamos, um peso diferente do Exército, aqui o fator humano é preponderante. E é inegável, foi aqui feito referência, foi feito referência também na apresentação anterior do anterior SEM, quer do anterior SEM, quer do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas também, embora não tão dependentes do ponto de vista humano, no caso da Marinha e no caso da Força Aérea, as dificuldades de recrutamento. Isto é, o Exército sente alguma dificuldade neste domínio? E uma questão que aqui nós temos abordado, enfim, eu diria quase até sem muitos tabus, que é a questão de, eventualmente, regressar a um sistema de incorporação obrigatória. Qual é a sua opinião sobre este assunto, ou acha que um sistema de voluntariado e de contrato continuará a permitir ao Exército desempenhar com eficácia as suas missões? Isto é, há jovens em número suficiente para as necessidades do ramo? Considera que o regime de contrato e de incentivos tem as configurações adequadas às necessidades do Exército ou necessitam efetivamente de serem revistos? Por outro lado, tem a ver com aqui a questão da transformação do Exército, que aqui nos deu conta, e parece que, de facto, em termos daquela que é a dispersão territorial no território do continente, das unidades do Exército, uma maior concentração das unidades na região norte e uma desativação de unidades no sul do país. Considera que esta é a solução que melhor se adequa ao cumprimento da missão do Exército ou existem outro tipo de razões, designadamente, por exemplo, as questões relacionadas com o próprio recrutamento dos militares? Ainda uma questão sobre as associações setoriais. Qual é o relacionamento, ou como vê o relacionamento das associações representativas de alguns setores no Exército, mas nas Forças Armadas, designadamente a Associação Nacional de Sargentos ou a Associação dos Oficiais das Forças Armadas. E outra questão, e esta foi-me suscitada agora por uma notícia que acabei de ler no Público, em que o Sr. Ministro da Defesa autorizou a compra de 12 sistemas aéreos não tripulados, mini UAV. Que tipo de missões poderão desempenhar este tipo de equipamento e quais as vantagens e desvantagens do mesmo? E por outro, uma questão, digamos que é paralela, mas que não posso deixar de lhe colocar, uma vez que ela tem sido aqui muito abordada nas nossas conversas com o chefe de Estado-Maior, que é a questão da proliferação dos pequenos drones de utilização civil e a ausência de momento de uma regulação deste tipo de equipamento para diversão, captação de imagens, etc., e designadamente as questões de segurança que podem levantar por uma utilização malévola dos mesmos, ou até acidental. Têm sido relatados alguns casos, enfim, não de choques com aviões, mas de desvio de aviões por causa deste tipo de equipamentos, e, portanto, como é que o Sr. General vê esta questão e a questão de uma regulamentação deste tipo de equipamentos, neste caso não militares, obviamente, mas civis, e que são facilmente adquiridos em todas, enfim, um conjunto de lojas e no comércio. Por último, a questão relacionada com o terrorismo, e espero cumprir o tempo, o recrudescimento do terrorismo internacional, designadamente aquele que é de inspiração jihadista, que levanta questões que fazem cruzar as ténues fronteiras entre segurança e defesa, que estão habitualmente bem definidas, mas que de facto aqui, de alguma maneira, se tornam permeáveis. Considera que o Exército Português está capacitado, caso venha a ser necessário, e eu reforço este ponto, caso venha a ser necessário, e à semelhança daquilo que se verifica em diversos países europeus, de auxiliar nas missões de manutenção da segurança de instalações civis sensíveis, pessoas e bens, de resto, um pouco à semelhança do que já se efetua, por exemplo, através da engenharia militar ou da prevenção dos focos florestais. Muito obrigado.
Sr. Deputado, obrigado. Eu julgo que o Sr. General vai ter dificuldade em responder às questões todas nos 8 minutos. Eu acho que não me cabe a mim esta missão de filtrar as questões, mas julgo que será impossível e chamo só a atenção. Eu julgo que há aqui questões que são fundamentais, mas, enfim, o Sr. General tem 8 minutos, sabendo que o Sr. Deputado não tomará mal se não responder a 2/3 das questões suscitadas. Tem a palavra, Sr. General.
Sr. Deputado Pedro Roque, muito obrigado pelas palavras amigas e muito obrigado pela atenção e muito obrigado pelas questões. Vou tentar responder de forma direta e não sem rodeios e com minha livre iniciativa, pensamento, embora tendo presente sempre a situação da minha institucional. Primeira questão, ensino civil e militar, colégio militar. Foi enviado o relatório da inspeção, foi enviado para contraditório. As nossas normas prevêem que a unidade inspecionada tenha até 10 dias úteis. Esses 10 dias úteis terminam no final deste mês, de modo que os resultados estarão disponíveis na primeira semana de maio. Ou seja, já junho. Primeira semana de junho, porque logicamente que depois segue a cadeia de comando, a Direção de Educação tem que emitir um parecer. E a autoridade de ser presidente de despacho, ou o general-chefe de Estado-Maior, há de ser presidente de despacho na primeira semana de junho. Portanto, por aqui é prematuro, eu tenho, logicamente, e posso dizer com toda a franqueza, que neste momento já tenho alguns preliminares, mas é prematuro estar a dizer, porque aquilo há todo um trabalho contraditório que não serve para nada enquanto a unidade não se contradiz. Portanto, o Colégio Militar tem nas mãos o relatório para os efeitos de contra. Como avalia o problema da sustentabilidade do PIE? Sr. Deputado, eu estou preocupado seriamente. Estou preocupado, não é que, vamos ver, naquele processo de transformação, eu estou preocupado, não é que cause alarmes, não é esse o caso. Agora, eu conheço o processo de transformação dos estabelecimentos de ensino porque eu fiz parte da Comissão Técnica de Acompanhamento e durante aqueles anos vivi internamente e batalhei e defendi o Instituto dos Pelos do Exército. Os Pelos do Exército estão numa componente de ensino profissional. E este é o problema dos pupilos. Enquanto o Colégio Militar está no ensino regular, a matriz vocacional, a matriz do projeto educativo dos pupilos é no ensino profissional. E, logicamente, aquela oferta formativa que existe, que salvo são 4 cursos de oferta formativa, há todo um trabalho de marketing e divulgação que tem que ser muito bem feito. E é nessa área que eu me preocupo. Ou seja, tem que haver um esforço significativo por parte do Instituto dos Pupilos do Exército em mostrarem que são uma escola boa, são uma escola com valor, são uma escola de referência e que têm que fazer e disputar o mercado nesta área do ensino profissional. Porque nós sabemos que o ensino profissional em Portugal não, enfim, está numa posição que não é, enfim, não diria menor, mas pronto, talvez não seja, mantenha, tenha sofrido alterações. Perspectiva do IUM. Eu acompanhei perto a criação do IUM, Instituto Universitário Militar, e encontrou-se aquele modelo de governança de criação. Ou seja, o Instituto de Estudos, eu até porque fui subdiretor do Instituto de Estudos Superiores Militares, diretor do Departamento de Ensino, e conheço muito bem a problemática. O IUM vai exigir grande necessidade de coordenação. Porquê? Porque a matriz que está estabelecida, e quando nós pegamos naqueles órgãos todos, unidades autónomas, não autónomas, e começamos a articular aquilo tudo, e as dependências que geram, autonomia pedagógica, autonomia científica, autonomia financeira, não autonomia financeira, dependências dos chefes, e depois os chefes é que dão aos homens, que esta é a questão fundamental, ou seja, aquilo vive com professores que os chefes dos ramos colocam. Se os chefes do ramos colocarem professores muito bons, sensíveis, etc., aquilo causa prestígio. Se não tiver que colocarem professores menos bons, aquilo vai por aí abaixo. Portanto, agora o modelo é um modelo que foi encontrado e muito discutido com a participação da Escola Naval, a Academia Militar e a Academia da Força Aérea. Portanto, o modelo terá que funcionar. Estou convencido que vai funcionar. E, acima de tudo, permite criar sinergias e partilhar recursos. Os professores que estavam, por exemplo, só na Escola Naval, neste momento também já alguns já dão aulas na Academia Militar. Portanto, o modelo que foi encontrado, eu estou convencido que vai vingar e vai criar sinergias e vai partilhar. Vai obrigar as pessoas a conversar. Estou convencido que vai funcionar bem. Há ali agora, do ponto de vista de uma análise muito pessoal, se houver dificuldades nesse modelo, é fundamentalmente ao nível da Unidade Politécnica Militar. Porquê? Porque a Unidade Politécnica Militar está associada ao nível 5 para sargentos, aos cursos de formação, ao curso de ensino superior, não conferentes de grau académico, aqueles cursos de 2 anos. Portanto, este nível 5 associado ao antigo CTSP, os cursos técnicos superiores profissionais, vai cair um pouco nesta Unidade Politécnica Militar. E a Unidade Politécnica Militar vai ter que ter um corpo docente que vai satisfazer tem que cumprir os rácios da A3AS. E é aquilo que eu vejo algumas dificuldades por aí fora. Agora, a Academia Militar, os estabelecimentos de ensino, a Escola Naval, a Academia Militar, estão neste momento a ser alvo de avaliação por parte da Agência de Acreditação, e eu estou convencido que vai funcionar, terá que funcionar bem, porque não pode haver erros na formação destes casos. Portanto, ou seja, na formação militar, nestes casos, formação, promoções, oficiais de curso de promoção oficial general, curso de promoção, curso de Estado-Maior, curso de promoção oficial superior, não há espaço para erros. As pessoas têm que se entender. A avaliação operacional relativamente às escolas práticas únicas, a Escola das Armas. Nós tivemos um grande desafio, eu também participei nisto, tivemos um grande desafio porque ou nós concentrávamos ali capacidades, ou seja, aquilo que era ministrado nas outras escolas, ou aquilo tornava-se, como eu dizia, um grande centro de caminhonagem, centro administrativo de passagem de guias de marcha. Mas não, houve um esforço e muitas das componentes formativas foram concentradas lá. Aquilo é um modelo, estou convencido que funciona e eu diria que é irreversível. Agora, podemos, em alguns casos ainda, os polos, que alguns dos senhores têm algumas responsabilidades antigas escolas práticas, até a componente no terreno tem que ser, digamos assim, mais fortalecida. O que quer dizer com isto? A Escola das Armas está num processo ainda de consolidação e de articulação funcional com os polos, o que significa que como o processo todo o sistema está certificado, eles obrigam a fazer seguimento, a fazer controlo, a fazer inspeções, visitas de apoio técnico e tudo isto. E obriga a integrar todas aquelas dezenas, ou se não centenas de cursos de infantaria, artilharia, cavalaria, transmissões, por aí fora. Portanto, o esquema funciona, foi uma boa opção, agora vai-nos permitir, tem as suas partes negativas, que é os custos de investimentos, há partes que o Centro de Estágio deu este exemplo, a sala de transmissões para efeitos de ministrar toda a formação de comunicações, há alguns casos, melhoria dos alojamentos, investiram cerca de 2 milhões de euros, portanto, mas são investimentos que não se fazem noutros sítios. Efetivo 2020, previstos, corte de... Sinto dificuldade de recrutamento. Eu estou sereno relativamente àqueles dados. Há dificuldades de recrutamento, é verdade. Agora, não estou aflito, passo o termo, nem estou fortemente preocupado. Sei que temos que fazer trabalho no terreno. Neste momento, os números até ao primeiro quadrimestre são desfavoráveis. Temos que manter esta dinâmica. Agora, tenho a noção que é um esforço permanente e constante. Agora, também tenho a noção que há muita gente que vai sair e perder a razão destes 4 mil, há pessoal que terminou os 6 anos, há muita gente que está está a concorrer para a Guarda Nacional Republicana, para os serviços prisionais, enfim, para todos. Ou seja, há muitos concursos e quem tem um trabalho temporário, que é o caso dos 6 anos, logicamente opta sempre que aparece em concurso para a GNR e tenta sair. Portanto, há aqui de facto uma saída. Relativamente ao serviço, o RV pode ser melhorado. Pode ser melhorado, é regime de voluntariado, regime de contrato, pode ser melhorado ao nível, por exemplo, daquilo que é o vencimento logo no início. Os jovens, muitas vezes, querem autonomia, inscrevem-se para voluntários, vão, são incorporados e depois recebem que o pagamento inicial é baixo. E isto não lhes dá autonomia, porque depois têm que ir aos pais pedir dinheiro aos pais para irem para casa, essas coisas. Aqui pode ser melhorado em algumas medidas de incentivo. Concentração no Norte, da parte do Exército, não foi... Talvez haja, de facto, alguma concentração e alguma tentativa, mas isto é geral na sociedade. Uma fuga para o litoral, um sítio quando é mais fácil o recrutamento. De facto, Braga não tem problemas de recrutamento. Em Beja, logicamente, há dificuldades. Minha ideia é não mexer no dispositivo. Aliás, aquilo que disse em Espinho, não se mexe no dispositivo, está tudo bem. Vamos é tentar que haja soluções e que as unidades não estejam, salvo seja as moscas, ou seja, que não haja unidades com muito empenhamento e outras sem ninguém, o que significa muito pessoal por vezes deslocado. Agora, o dispositivo, na minha parte, não penso fazer qualquer proposta de redução do dispositivo, porque ele está, enfim, já foi feito o que tinha sido feito. E, inclusive, em Tavira, quando saiu o Regimento de Infantaria 1 e ficou lá apenas o destacamento, e, entretanto, o Regimento de Beja manteve-se, está lá um destacamento, e esse destacamento tem fundamentalmente mais atividade no período de verão por causa dos apoios, que há muitos protocolos com autarquias de Monchique, Lulé, que pedem, e tem os protocolos para efeitos de vigilância florestal. Pós-sectoriais, relações com o V, a designação com a ANS e a OFA. Aqui, para mim, isto é muito claro, cada um tem o seu espaço de manobra, Sr. Deputado. Eu respeito-os, eles têm o seu espaço de manobra, não interferem na cadeia de comando, eu não interfiro nas atividades deles, respeitamos-los institucionalmente, têm o seu espaço, é de recebê-los, ainda não recebi, vou recebê-los com certeza, porque eles são também militares. E não é condicionado, não é isto. Agora, eles têm o seu espaço legal, exercem como de acordo com a legalidade, agora vamos, se possível, colaborar, será melhor ainda. Havia aqui um espaço de opinião relativamente ao serviço militar obrigatório. Não havia uma questão sobre isso. O problema do modelo do serviço militar obrigatório, eu vejo extremamente difícil. Não é porque não acredito nele, eu acredito no serviço militar obrigatório. Agora, o serviço militar obrigatório de 4 meses não serve para nada, porque são montanhas de fardamento que ficam inutilizados. É um desgaste enormíssimo sobre as instalações. Agora, um serviço militar obrigatório, 10 meses, no mínimo, a 1 ano, aí concordo inteiramente. Agora, para uma formação que demora 4 meses e depois a seguir eu mando o homem embora, como aconteceu o serviço militar obrigatório de 4 meses, eu estava nas unidades e vi o que é que são depósitos de fardamento cheios, porque são botas, e o que é que se faz aquelas botas, já aqueles camuflados, eram pilhas e pilhas e quase toneladas de fardamento que resultaram naqueles 4 meses, dessa experiência de 4 meses. Serviço militar obrigatório, sim, mas no mínimo 10 a 1 ano, porque até abaixo disto são 4 meses de formação, são no mínimo 6 meses de utilização, senão não faz sentido. Sectoriais, já falei. OAVs. Os OAVs é muito simples. Não posso dizer isto. Os franceses que vão ficar na República Centro-Africana vão lá ficar um contingente, vão lá deixar os OAVs. Os OAVs, quando nós temos artilharia, quando há duas forças que estão, eu não sei se ainda tenho mais tempo. Já
tens à vontade que, dado o número de perguntas.
O Exército precisa de OAVs para o reconhecimento, fundamentalmente. Ou seja, hoje em dia, quando estamos em zonas urbanas, o OAV, se for e ver o que é que está do outro lado da rua, o que é que estiver do lado da colina, isto é o fundamental. Normalmente, na Guerra Clássica, as artilharias posicionavam-se, cada exército tinha a sua artilharia para bater a outra. E depois tinham radares que faziam detecção dos alvos, àquelas distâncias. Portanto, o Exército não quer OAVs para patrulhamentos de grandes superfícies marítimas ou de grandes extensões de território. Não, é reconhecimento. É o espaço tático, são os 20 km, não mais que 6 km é muito curto, 20 km, eventualmente aos 50 km. Ou seja, as normas para os OAVs, relativamente à NATO, estão mais ou menos identificadas. O Exército é nesta faixa imediata do reconhecimento para apoio do combatente às unidades de manobra do ponto de vista tático. Não são OAVs estratégicos, não são OAVs de outra vez. É só apoio para efeitos de reconhecimento. A proliferação de drones é um atentado à segurança, não tenho dúvida nenhuma, mas é desagradável ver unidades militares a começarem a ser sobrevoadas. Aquilo é um atentado à segurança, ou seja, tem que ser regulamentado, sem dúvida nenhuma. Se o deputado concorda inteiramente, há necessidade de regulamentação, coloca o problema de segurança. Terrorismo jihadista, fronteira, segurança e defesa, o ICTES está a capacidade, caso venha a ser necessário auxiliar a manutenção de instalações civis. Eu pergunto, eu recordo do exército francês em França a patrulhar as ruas e ter ali alguns apoios, proteção, etc. Eu não tenho dúvida nenhuma, o exército está disponível para fazer aquilo que seja legal e que seja determinado. Para instalações e para apoio no âmbito da segurança, não temos problema nenhum, assim as missões sejam cometidas, embora nós saibamos que o quadro de atuação tem que ser alterado, é sempre uma situação de emergência. Agora, não vamos cair naquela de escolas. Eu não sei, mas isto é sempre uma pergunta um bocadinho difícil de responder. Mas o Exército, em termos de missões, fará as missões que lhe forem atribuídas e não... Pessoalmente até conhecia o comandante das forças em Paris, que estava na altura quando os franceses andavam pelo metro e para aquelas zonas mais turísticas. Eu conhecia o comandante daquelas forças e os seus franceses fazem e não percebo porque é que nós não os possamos fazer. É uma questão de ordenamento jurídico e é uma questão de autorização, é uma questão de capacidades. Sobre isso não tenho problema nenhum em dizer que o Exército está disponível para aquilo que for melhorar a segurança dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. General, pela sua capacidade de síntese. Sr. Vice-Presidente da Comissão, Sr. Deputado Miranda Calha, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Generais. Eu não vou fazer a intervenção ou colocar o elenco das questões que temos no meu grupo parlamentar, que será feito pelo meu colega Diogo Leão. Mas não queria deixar no princípio desta reunião, e também sendo a primeira vez que o Sr. General vem à nossa Comissão, apresentar-lhe os nossos cumprimentos, a si, naturalmente à equipa para constituir, e ao mesmo tempo também desejar-lhe o melhor sucesso em termos das suas funções e das suas atividades. E se o Sr. Presidente não se importa, passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Diogo Leão, que irá levantar as questões relacionadas com este assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar necessariamente o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, o Sr. General, por estar aqui connosco, no seguimento do que foi feito já pelo Sr. Deputado Miranda Calha, pelo nosso Vice-Presidente da Comissão. Dizer que tenho aqui três breves questões que gostava de juntar àquelas que também já foram feitas pelo Grupo Parlamentar do PSD. A primeira sobre recrutamento, os objetivos de recrutamento para os próximos anos no Exército, especialmente, são exigentes. O antecessor de Vossa Excelência falou-nos de um conjunto de dificuldades que o Exército tem encontrado justamente para, isto é, no âmbito dos próprios voluntários, no âmbito da própria população jovem que hoje se oferece para concorrer a esse mesmo recrutamento, que cada vez mais se oferece a jovens com problemas de audição, com problemas que os impedem, no fundo, de poder contribuir atente para as Forças Armadas e para uma passagem pela instituição militar, mas a verdade é que, de facto, os objetivos são exigentes e nós temos, creio eu, que encarar a possibilidade de se olhar para o regime de voluntariado, de se olhar para o regime de contrato, na falta de podermos olhar justamente para o regresso de um serviço militar obrigatório, que eu creio, como o Sr. General aqui nos disse, também que seria necessariamente difícil e socialmente, politicamente, muito complicado e talvez indesejável, pelo menos para algumas forças políticas, necessariamente, mas temos que olhar para os instrumentos que temos, para o regime de voluntariado e de contrato, e não só de uma questão de atratividade, melhorá-lo, certamente, mas eu creio que a nível de outros parâmetros. Nós há pouco tempo tivemos aqui na Comissão de Defesa Nacional uma petição de um cidadão, até foi o Partido Social Democrata que acabou por elaborar o relatório, mas uma petição de um cidadão com 29 anos, creio eu, e com o 12º ano, e por isso gostaria de concorrer às Forças Armadas, mas já não tinha idade justamente para concorrer como voluntário, porque com as habilitações que tinha, com as habilitações literárias que tinha, não podia, a idade limite era aos 24 anos, creio eu, justamente para poder ser incorporado. Enfim, ele elencava um conjunto de razões que me pareceram até bastante válidas para que hoje os jovens tenham também uma entrada mais tardia, ou a hipótese de uma entrada mais tardia nas Forças Armadas. Hoje há 12 anos de escolaridade obrigatória, hoje a formação também da consciência cívica, do percurso escolar, é, digamos, mais exigente e mais presente do que era talvez há 30 ou há 40 anos atrás. Enfim, a própria maturidade, nós temos assistido muitas vezes as nossas gerações, tem-se acabado por prolongar e tem uma formação, por vezes, um pouco mais tardia. Todas estas razões, creio eu, que podem influir, ou poderiam influir aqui, de alguma forma, na hipótese de uma alteração ao regime de voluntariado e ao regime de contrato, principalmente para permitir a que jovens até uma idade mais avançada, digamos, mas continuando a ser jovens, possam, através de outros critérios mais qualitativos, no fundo, não é? Critérios do desempenho do treino, do desempenho da própria recruta, critérios que advenham de questões mais objetivas do que não a idade propriamente muito restritiva, digamos, possam vir a fazer parte, no fundo, da lei e possam, no fundo, abrir também aqui outra janela de recrutamento. Eu perguntava ao senhor Chefe de Estado-Maior se, de alguma forma, consegue, pelo menos, conceber estas afirmações e consegue conceber a necessidade de existirem algumas alterações, e já agora quais, a nível de recrutamento para o Exército. Gostava também de questionar o Sr. Chefe de Estado-Maior, o Sr. General, em relação às Forças Nacionais Destacadas, à Cooperação Técnica Militar. Nós este ano temos, de facto, um quadro um bocadinho mais, um pouco mais reforçado, ainda aquém do ideal, necessariamente, mas nós temos uma missão de referência este ano. A missão da República Centro-Africana será, de certo, um desafio importante para o Exército Português. Terá, de certo, uma exposição também mediática acima da média. É uma missão que vai alengar um conjunto de efetivos muito relevantes, muito expressivos para aquela que tem sido a média dos anos passados. Nós gostávamos de perguntar ao Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, no fundo, se podia pormenorizar um pouco mais sobre, em concreto, o que é que estas forças vão potencialmente fazer na República Centro-Africana, e gostávamos também de perguntar como é que está a correr a preparação deste destacamento, até 160 homens, creio eu, de forças especiais, por isso com uma expressão, sem dúvida, bastante importante. A terceira e última questão, muito breve, em relação à ciberdefesa, uma área que a Comissão também tem abordado, a ciberdefesa e a cibersegurança, às vezes com poucas fronteiras entre uma e outra, mas temos abordado e temos já feito alguns debates um pouco mais conceptuais, também não temos partido muito para além disso, os meios são escassos, mas nós sabemos que esta área da defesa cibernética tem estado a ser trabalhada pelo Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. É, obviamente, um meio de defesa do futuro, é um meio de proteção da nossa informação, e gostávamos de saber se há alguma articulação por parte do ramo do Exército com o CENFA, no objetivo de se darem passos para que a ciberdefesa possa também ser mais uma forma do país dignificar e se proteger contra o ataque estrangeiro neste campo da informação, que cada vez é mais frequente, não no caso concreto de Portugal, mas é claramente um fenómeno cada vez mais frequente do ponto de vista bélico, se nós quisermos, mas digital, no nosso século XXI. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Sr. General, tem a palavra, por favor, para responder. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miranda Calha, primeiro, muito obrigado pelas palavras, que eu creio que são sinceras. Sr. Deputado Diogo Leão, muito obrigado também pelas palavras amigas e pelas questões extremamente interessantes e que me vão permitir, de facto, aqui desenvolver algumas coisas. Algumas. O problema do recrutamento Srs. Deputados talvez não saibam isto, mas dos cerca de 100% dos jovens que nós abordamos e que dizem que estão interessados em ir e que fazem uma pré-candidatura, dos 100%, são incorporados e restam nas fileiras 18%. Ou seja, há uma taxa de atrição sucessiva dos 100% até aos 18%, que passa pelas logo nas existências, dizem que sim no momento e fazem candidatura, junto dos gabinetes de atendimento ao público, mas depois chegam a casa, não vai. Depois, provas de classificação e seleção, e aqui boa percentagem deles são surdos, jovens surdos, taxa de surdez elevadíssima, e problemas de visão. São duas taxas. Eu ontem, estávamos a falar disso com o comandante do pessoal, dentro de Calçada. Aliás, o Jorge Manuel Fonseca Sousa é neste momento o diretor de Administração de Recursos Humanos, portanto, ele conhece bem este assunto. Ele disse assim, o que é que eu posso fazer? Estão neste momento os jovens, se uma boa parte deles chegam surdos. E assim, pronto, alteramos os critérios, passam a ser surdos na tropa também. Já nós temos que nos ajudar a conta. Ou seja, isto é uma forma de expressão, não é o caso. Mas, ou seja, temos de facto que olhar para isto. E depois há uma coisa curiosa. Há uma coisa curiosa também que é extremamente interessante. Assumimos headphones. Headphones, discotecas. Depois há um, aliás, nós vamos no metro, por vez em quando, e ouvimos o, estamos ao lado do jovem e ouvimos a música, ouvimos o rock. Não é? O rock, quando é rock. Outra coisa curiosa. Nós vamos criar, ou seja, vamos fazer a regionalização. Vamos criar um centro, vamos incorporar o jovem perto da unidade onde ele mora. Se formos ao caso, por exemplo, Venda Novas, vão incorporar em Venda Novas. Se for em Viseu, é incorporado em Viseu. Não resulta. A experiência demonstra que quanto mais perto de casa, ou porque mais fácil desiste. Porquê? Nós queremos ir, ele está na parada, vê a luz do quarto e vê a mãe à janela, ou o pai, e aqui está todo molhado, é uma chatice. E então desiste mais facilmente. Ou seja, as taxas de desistência, quando os centros de formação geral estão mais longínquos, são menores. Claro que há problemas que nós temos que vir, há coisas que temos vindo a corrigir, sem dúvida nenhuma. Portanto, não se pode querer que os jovens cheguem à partida, seja uma operação à partida. Tem que haver uma prescrição, tem que haver formação como deve ser. Estamos a apostar fortemente no rigor, no sentido da evolução, ser evolutiva, progressiva, com muito mais, com outros parâmetros mais abertos e não. O Sr. Deputado, de facto, levantou-me questões de que eu concordo inteiramente, de facto, com os, há um conjunto de razões válidas para que, se calhar, possamos alterar a idade. Nós, daquilo que nós controlamos, nós estamos a esmiuçar tudo e a tentar ver onde é que... Aliás, dei dois exemplos. Vamos olhar para o ponto de vista dos requisitos, das condições, porque isto depois tem que ser visto com os outros ramos das Forças Armadas. Portanto, o regime voluntário do regime de contrato tem que ser igual aos outros ramos. Isto é, nitidamente, coisas que têm que ser vistas com a Direção-Geral de Recursos no âmbito do Ministério. Mas tem que ser visto como alguém, como revisão da lei de Serviço Militar, possivelmente, em uma hipótese. Porque, de facto, é a lei que vai estabelecer, o lei, depois o regulamento da lei, que vai estabelecer as condições de admissão. Mas há, de facto, aqui espaço. Cooperação técnico-militar. O problema da Minusca. Aquilo, no fundo, há ali um empenhamento da União Europeia no sentido da estabilização, nomeadamente organizacional, não digo estrutura, mas pelo menos organizacional da componente de segurança e defesa. E esta força vai, logicamente, utilizar as suas guidelines estabelecidas pelas Nações Unidas, porque são os parâmetros estabelecidos pelas Nações Unidas em termos de requisitos de prontidão, e depois as atribuições no terreno, onde passar com certeza por missões de patrulhamento, controlo, escoltas, ou seja, aquilo que for, e possa auxiliar do ponto de vista da criação de condições de segurança e defesa. Isto, o que é que eu iria dizer? As forças, e ontem a televisão também mostrou algumas imagens, nós temos vários tipos, nós vamos preparados para missões de reconhecimento e segurança. E ontem há viaturas que foram utilizadas no Afeganistão, são aquelas viaturas húmeras, que são aquelas com forte blindagem. Mas também há viaturas que, eu olhasse para elas, parecia uma viatura de safari, completamente limpas, à boa maneira do teatro africano. Só que essa viatura de limpa do teatro africano do Safari estava rodeada com uma série de metralhadoras à volta, uma defesa a 360 graus. Portanto, tinha um forte poder de fogo, digamos assim. Portanto, as missões são características disto, deste tipo de forças. Eu estive no MOS quando foi em 94 e pude assistir a ver durante boa parte do que foi o nosso batalhão de missões e o que foram as outras forças. É, no fundo, já disse, eles têm um conjunto de tarefas que hão de ser difundidas e coordenadas pelo comandante da força, que vai, logicamente, ter ação de comando, de controle operacional, não é comando, controle operacional sobre as forças no terreno, e que vai estabelecer roteiros de vigilâncias, escoltas, como já disse, reconhecimento de itinerários, por aí fora. Agora, que é um teatro exigente, é, e o aprontamento que está a ser feito, foi a razão porque o Exército optou pelos comandos, é um teatro extremamente exigente, particularmente agora, logo no mês de julho, agosto, que é quando há as monções, as chuvadas, o terreno é complicado, enfim, ali coloca problemas significativos. Mas os comandos, é a razão que nós colocámos comandos e operações especiais, mas para já comandos. O aprontamento está a correr bem. Nós tivemos, eu debati-me com este problema quando ainda era inspetor, era a Inspeção Geral do Exército faz a certificação das forças, ou seja, dá o carimbo, faz a proposta junto ao general-chefe, estado-maior, se a força está a combate ready ou not combate ready. Normalmente, nós utilizamos os standards da Aliança Atlântica, da NATO, são os ACORs, são guidelines, são standards, e quando debatemos com uma força das Missões Unidas, os standards são ligeiramente diferentes. Note que a minha primeira preocupação foi, vamos lá procurar esses requisitos, essas checklists, para que isso se reflita na formação, que se reflita na certificação, quando é na inspeção que é feita e para ser feita a certificação. Construímos os modelos de verificação de checklist e, logicamente, isto refletiu-se com o apoio também daquilo que obtivemos de informações francesas, que há sempre especificidades no teatro que levam mais preocupação com um determinado abordagem, um incidente, mais outra abordagem, etc. Mas são teatros africanos. Os teatros africanos, nós temos, creio que temos know-how e temos... Mas hoje, neste momento, o aprontamento está sem problemas. Nós vamos certificar a força, logicamente tem que passar nos checklists, não haverá problemas com certeza, estou convencido disso porque conheço-os, tenho estado a simplesmente segui-los, e quando vier, porque entretanto nós vamos aguardar a vinda de uma inspeção das Nações Unidas, tem que também fazer, dar o agreement, verificar a força e certificar a força. Portanto, estou convencido que não haverá problemas nesta fase. Por último, a cyber. O Exército está fortemente empenhado em apoiar e tem havido coordenação com a ENCFA. Eu estive na Madeira recentemente, no dia da Zona Militar da Madeira, e foi lá feita uma conferência que foi pelos especialistas militares do Exército, fortemente, com muita gente presente. O Exército faz um grande exercício que é o Cyber Perseu. Esse Cyber Perseu, isto não é propaganda, já leva muitos anos, e nós, na altura, o Exército começou a fazer este exercício jogando com aquilo que a NATO fazia, segundo os padrões NATO. Começámos a planear o exercício na Academia Militar, só que, entretanto, na altura percebemos, para que isto nós estamos, que a NATO simula os atores, os players, e nós percebemos, aqui há 3 anos atrás, para que simular se nós temos os atores no teatro, no terreno, se nós temos as universidades, se temos empresas, se temos a PT, se temos a Critical, se temos... E então o que acontece? De há uns anos para cá começámos a chamar as empresas, esses players que estão connosco. Não se intermetem nas redes uns dos outros, mas esse cyber apareceu. Estamos falando de, inclusive já começámos a ter estrangeiros presentes nesse exercício anual, e logicamente o ENCFA está sempre presente e está coordenado com eles. Peço desculpa, portanto, era isto.
Muito obrigado, Sr. Chanel. Tenho a palavra agora o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado e Vice-Presidente também desta Comissão, o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também queria felicitar o Sr. General, o Chefe do Estado-Maior do Exército e os senhores oficiais que o acompanham e também desejando os maiores êxitos na missão que tem pela frente nos próximos tempos. Não obstante o Sr. General já ter respondido a algumas questões colocadas por os senhores deputados anteriores, gostava de referir, e voltando concretamente à questão das Forças Nacionais Destacadas relativamente no estrangeiro. Falamos aqui que irão para o Mali, para a República Centro-Africana. Como se sabe, são operações de risco elevado, pelo menos no Mali, tendo em conta a emergência de fenómenos que, infelizmente, existem, a questão do terrorismo, e não obstante aquela região de África a ser gravemente afetada por estes fenómenos jihadistas, etc., e sabendo-se que o Conselho de Defesa, Superior de Defesa Nacional toma estas decisões, o Sr. General já referiu alguns pormenores, no entanto gostaria de saber para quando efetivamente irão ser enviadas estas missões, onde é que elas terão lugar efetivamente, e que tipo de meios a nível do Exército, concretamente, serão envolvidos. E se, no caso de haver baixas, esperemos que não, com certeza, se foram avaliados os riscos dessas de eventuais baixas para o país, que impacto para o país eventualmente poderão ter essas baixas. Uma outra questão, surgiram há pouco tempo notícias, ou pelo menos rumores, que o governo da Líbia, o novo governo de unidade nacional, teria pedido à União Europeia apoio para a formação de militares neste país. Todos nós sabemos o que é que se passa na Líbia, é um país completamente destruído, fruto, enfim, de ações tomadas em tempos recentes, inclusivamente onde participaram bombardeamentos da parte da NATO e que, à partida, seria para pôr de lado um ditador, todos nós sabemos, mas, no fundo, acabou por provocar um conjunto, uma situação muito explosiva, de terrorismo diverso. Até há pouco tempo existiam dois governos completamente diferentes, portanto uma situação bastante caótica. O que eu gostava de saber era se o Sr. General confirma a veracidade destas notícias, mas destes rumores que, a União Europeia, que o novo governo da Líbia teria pedido à União Europeia, portanto, apoio e que, à partida, pelo menos de acordo com estes rumores, o Ministério da Defesa estaria nessa disposição. Uma outra questão, e que também já aqui foi falado, prende-se com o assunto Colégio Militar. Todos nós sabemos que foi feito ou está a ser feita uma inspeção e irá ser produzido um relatório. O Bloco de Esquerda já pediu as conclusões desse relatório. De qualquer modo, aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. General é que se, efetivamente, a inspeção, se esse relatório apontar para discriminação, que medidas, eventualmente, o Sr. General irá tomar relativamente a essa matéria. Um outro aspecto ainda, relativamente ao Colégio Militar, tem a ver com o regulamento interno, guia do aluno deste mesmo Colégio Militar. Pelo menos daquilo que nós sabemos, trata-se de um regulamento muito rígido, e até poderá violar a Constituição, visto considerar a manifestação de afetos como uma infração disciplinar muito grave, sendo colocada na mesma categoria de roubo ou da posse e consumo de drogas. Portanto, isto, à partida, abre a porta a situações de discriminação. Portanto, tendo em conta este regulamento, o que eu gostaria de perguntar, e seria a minha última questão a colocar, é se o Sr. General irá tomar algumas medidas, efetivamente, para alterar este regulamento. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. General. Por favor.
Sr. Deputado João Vasco Sons, muito obrigado pelas questões, muito obrigado também pelas palavras. Eu, de facto, agradeço todas as palavras, todos os incentivos. A questão das Forças Nacionais Destacadas, as forças do Mali, aquelas as contribuições do Exército para o Mali e para a Somália, estão no terreno, e para a República Centro-Africana, um conjunto de pequenos, não são forças constituídas, são elementos nacionais destacados, são oficiais, são sargentos, estão no terreno. No Mali, devo referir que, quando foi da projeção do meio da Força Aérea de 130, o Exército esteve lá a fazer lançamento de cargas, fundamentalmente víveres, reabastecimentos. Foi considerado, já há muitos anos que não se fazia lançamento de cargas para populações, e foi uma mais-valia significativa a capacidade de aeroterrestre que o Exército esteve envolvido. Portanto, na parte de missões que já estão no terreno, elas estão continuadas, e há a rotação anual. A roda não, semestral, que normalmente são 6 meses, vai rodando. E são todas missões muito específicas. Os transparentes também dizem, óbvio, são normalmente missões de assessoria. Na República Centro-Africana, os oficiais sargentos que lá estão distribuem-se praticamente em todas as áreas de Estado-Maior, no pessoal, nas informações, nas operações, portanto, eles vão completar, porque aqui são muitos países e eles juntam-se todos e vão dar ali. Juntam-se todos, talvez. No caso do Mali, tem a ver com a capacidade de sniper. No caso da Somália, também tem a ver com o curso de comandantes, ou seja, são assessorias, ou seja, ajudamos a adquirir competências naquelas áreas. Relativamente à MINUSCA, e que meios é que estão envolvidos? Eu, no dia 14, vou ter lá, já disse, na Brigada Raça Rápida, vou ter lá a Companhia de Comandos, em princípio, formada, e podemos ver os meios, umas, por aí fora. Aquilo são cerca de 30 viaturas, volta de 30 viaturas, 140, 149 homens. Essas viaturas são viaturas, fundamentalmente, de reconhecimento de transporte pessoal. São, pois, um conjunto de armamento, desde metralhadoras, desde lança-granadas, a metralhadoras de arma ligeira, a metralhadoras pesadas, enfim, numa força com capacidade para combate. E são viaturas de reabastecimento também, munimogs, capacidade de transporte de carga, alguma capacidade, embora não muita. E, de facto, não são meios significativos, é uma companhia. Se fosse um batalhão, dava-nos maior, havia mais preocupações, porque a dimensão é outra, e o batalhão tem sempre outra capacidade. A companhia é sempre uma subunidade que depois tem que ser sempre enquadrada num batalhão, ou seja, tem sempre meios limitados. Os riscos são sempre avaliados, quer dizer, o envolvimento de forças militares tem sempre riscos. E eu recordo-me da Bósnia, que vai fazer agora 20 anos, e na altura foram levantados riscos e infelizmente houve mortes. Agora a nossa missão é esta, que somos militares e aceitamos o risco. Para a opinião pública é fundamentalmente é mais um problema político propriamente militar, porque agora do ponto de vista do exército nós assumimos riscos, sabemos, os militares sabem que não, sabemos que há risco, mas isso faz parte do nosso ADN, como se costuma dizer. Não os procuramos, temos é que percebê-los, minimizá-los. E, aliás, isto abre uma porta para outra questão. E no Inspeção Geral do Exército iniciámos também neste processo de transformação outra abordagem de inspeções para programas e processos. E a nossa metodologia é detectar pontos críticos e riscos, fazer gestão de risco. Portanto, nesta omissão há gestão de riscos também. Governo do Líbio. Este é um assunto unidamente do Ministério da Defesa. Eu, neste momento, não posso dizer mais nada, nem sei muito mais coisa, sinceramente. Há, de facto, aqui há muita informação dispersa no ar, mas eu, verdadeiramente, isto é formal, institucional, e mesmo algo mais particular, não tenho informação consistente, não posso dizer. Relativamente ao Colégio Militar, já disse há pouco que o relatório vai ser, os relatórios fazem de contraditório, ele na primeira semana estará disponível. Sr. Deputado, eu nestas coisas eu vou falar com o coração na mão, aqui no coração na boca e com toda a sinceridade. Minha mulher é professora do primeiro ciclo. Meus filhos estudaram em colégios e escolas públicas. Eu sei o que é ser pai e sei o que é que são as preocupações dos pais por aí fora. A nossa grande preocupação em todo este processo do colégios, quando foi da Comissão Técnica do Acompanhamento, porque era um processo fortemente emotivo, porque os pais, nomeadamente para o Instituto de Odivelas, era fortemente mediático, e porque era político, foi uma decisão que foi tomada, a grande preocupação que eu tive com o Diretor de Educação, que esteve naquela subcomissão aqui há dias, e com o Diretor do Colégio na altura, que agora está em Angola, que é o Coronel Feliciano, a preocupação foi que toda esta perturbação externa, fora de muros, não contaminasse o ambiente interno. Porque os pais precisam que os miúdos se concentrados, os pais exigem resultados, as pessoas que lá estão a dar as aulas precisam de alguma tranquilidade. E esta foi a minha preocupação daqueles anos todos. Ou seja, eu nesta fase também tenho que procurar, isso tem sido evidente também em algumas palavras que lhe dito, vou tentar esvaziar este problema porque de enquanto está a decorrer o ano letivo. E vamos procurar, já dei algumas orientações, porque já recebi as associações de pais, já recebi a associação de antigos alunos, eles também estão preocupados. E eu percebo perfeitamente, nós temos que proceder a algumas, e já me apercebi disso, do ponto de vista estrutural, Estamos falando de estruturas, não estamos falando de pessoas ainda. Estamos nas estruturas, a forma como os estabelecimentos estão organizados. Temos que rever algumas coisas, se calhar facilitar, acima de tudo, a comunicação externa com os pais, porque eu percebi-me que há aqui alguma comunicação que tem que ser melhorada. Agora, também, eu não tenho dúvida nenhuma, mas que não pode haver discriminação. Portanto, isto é clarinho. Portanto, se houver que corrigir regulamentos, serão corrigidos. Não tenho dúvidas. E eu vou esperar tranquilamente para o relatório e, em função do relatório e daquilo que disse do terreno das percepções, as coisas vão ser repostas. Mas repostas, se tiver que ser repostas, porque eu estou convencido. Eu já detectei à partida, muito sinceramente, que há necessidade de alguns ajustamentos. Seja no normativo interno, seja no âmbito do ponto de vista estrutural, seja no ponto de vista organizacional. Porque também eu queria deixar esta ideia. Isto não passou, às vezes, na ideia, na opinião pública, a ideia que não se fez nada. Decorrente da Comissão Técnica de Acompanhamento, foram criadas estruturas pedagógicas paralelas à cadeia de comando. Portanto, a Direção da Educação foi reformulada e foi criada a figura de supervisor pedagógico, que foi objeto de candidatura e foi ouvido. Os candidatos foram escolhidos, estiveram na Comissão Técnica de Acompanhamento. Nós entrevistámos, estiveram na Comissão a prestar declarações de qual era o projeto educativo que tinham, como é que pensavam fazer, digamos assim, a atuação no âmbito dos projetos educativos, e foi escolhido um supervisor pedagógico. Esse supervisor pedagógico tem na sua linha direta, no âmbito dos projetos educativos, um coordenador pedagógico em cada estabelecimento. Tinha na altura três, porque a Tratora de Velas foi extinto, já não tem. Ora bem, e esta linha de cadeia de projetos educativos tem que funcionar um pouco à margem, em paralelo com aquilo que é a cadeia de comando, da matriz militar, que de alguma maneira informa os colégios. Portanto, esta cadeia do projeto educativo tem que funcionar. E são professores, e são civis. Portanto, se alguma coisa também não está bem, temos que mexer, se calhar, aqui. Porque não são militares que vão interferir no projeto educativo. O projeto educativo foi elaborado, é público, se tiver que ser ajustado, será ajustado, ele foi ajustado na altura por 3 anos, foi a conselho escolar, seguiu-se, as escolas estão organizadas, porque houve uma inspeção em 2009, das quais os colégios foram objeto de uma inspeção conjunta com o Ministério da Educação. Foi da Inspeção Geral de Defesa Nacional e do Ministério da Educação, que eu tive o cuidado de ler esse relatório, de lê-lo e relê-lo. E muitas daquelas anotações de deficiências que na altura estavam, porque na altura aquela inspeção foi motivada por casos que deram origem a processos na Procuradoria. Portanto, eu tive o cuidado de ver, à parte desses processos que seguiram suas tramitações via judicial, tudo aquilo que havia e tentar perceber se a transformação que tinha ocorrido já estava contemplada, de alguma forma já contemplava aquelas recomendações. E as coisas foram feitas. Agora, é um problema de consideração de ajustamento. Mas eu relevo muito esta parte. A parte do projeto educativo são civis, professores civis. E eles têm que também fazer a sua parte. Portanto, não coloquem o ónus, se alguma coisa corre mal, unicamente no comandante de companhia, ou no comandante de corpo de alunos, ou no comandante de colégio, porque aquela parte é muito zelosa e é muito respeitada por eles. Por outro lado, também queria deixar aqui outra expressão. Quando se fala na matriz militar dos estabelecimentos, não é instrução militar como aquilo. Isso é um assunto muito discutido na Comissão Técnica de Acompanhamento. A matriz militar, o que é? São as formaturas, ou seja, os miúdos, em vez de coisas, têm que estar formados para o início das aulas, têm que estar formados para o refeitório, para a alimentação. É, no fundo, saber marchar. Coisas básicas. Não é formação militar básica, como surge na altura. Não é formação básica. Não é nada disso. Tanto que no próprio Instituto de Odivelas era facultativo. Peço desculpa, era isto que eu tinha, Sr. Deputado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Samuel do Exército. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. General Rui Duarte, que já ensina outras funções. Já estava aqui a ver historicamente, pelo número de anos que eu já levo aqui na Comissão de Defesa, o Sr. General é o 7º general SEM que eu conheço, o 2º artilheiro, aliás, e é com prazer que eu tenho aqui, e também cumprimentar os restantes membros que o acompanham. Sr. General, depois de muitas perguntas aqui colocadas pelos meus colegas, eu vou, e agradeço os esclarecimentos que foram importantes, perceber, e antes de às duas perguntas específicas, que a missão que tem não é, é galvanizante, mas não é fácil, porque os problemas são variados. O recrutamento e a questão dos meios humanos, Sr. General, é para lhe transmitir que eu pessoalmente acho que é um problema que neste momento afeta as Forças Armadas, porque as informações que nós temos, e o Sr. Ministro ficou de enviar o quadro do estado da arte em relação aos concursos que foram lançados e estão a ser lançados neste momento, é que de facto o Sr. General disse com razão, quando um jovem está interessado a ir para as Forças Armadas ou para as Forças ou Serviços de Segurança, como as carreiras nas Forças de Serviços de Segurança são carreiras, enfim, longas e para a vida, se for assim a sua a intenção deles, para os regimes de contrato estão delimitados nos tempos e, portanto, é natural que os jovens façam outro tipo de opções. E o Sr. General colocou aí bem a tónica de que no regime de incentivos vamos ter que mexer claramente aí, e isso é natural. Depois há também, paralelamente, outras questões que fez bem de referir aqui, as questões de saúde, o agravamento, aliás, de alguns indicadores que nos foram transmitidos. Eu lembro que nós, acho que a maioria das pessoas que estão aqui, nós fazíamos todos a inspeção, antes de saber se íamos para o serviço militar ou obrigatório ou não, fazíamos a inspeção médica, e o que era só para rapazes, não é? Para a época, mas era uma base de dados muito importante que o Estado tinha na aflição de problemas, porque muitos jovens eram confrontados muitas vezes com situações e patologias que desconheciam. E isso era um serviço inestimável que as Forças Armadas faziam à população masculina à época. Neste momento, estes tipos de concursos identificam problemas que o Sistema Nacional Público de Saúde só poderá responder quando esses problemas se agudizarem, e já as pessoas estão nos 30 ou nos 40 anos, não é? E, portanto, isto também é um indicador que não deixa de ser preocupante. E a motivação também dos jovens atualmente, que estão... O Dia da Defesa Nacional tenta de resolver em parte, mas é muito limitado, para garantir que aquela ligação entre a população portuguesa e as suas Forças Armadas não seja só quando há graves problemas é que as pessoas viram para as instituições, mas a atratividade deve ser repensado, de facto, este modelo neste momento que temos, para garantir que, em termos de efetivos, não, enfim, os problemas não se tornam mais complicados. Mas também o Sr. General já disse aqui as suas opiniões e as suas, enfim, a política que tenciona a implementar, e portanto não vou ficar mais tempo sobre isso. E já respondeu também bem a outro tipo de perguntas que eu tinha, mas eu gostaria de voltar à execução da LPM. O relatório que nós recebemos do ano passado mostra que, comparando com os outros ramos, o Exército está com uma taxa de execução substancialmente mais baixa. São 30 e tal por cento, quando nós temos os outros ramos a atingir 90%, enfim, taxas de execução muito maiores. Nós bem sabemos que a LPM tem problemas que não têm nada a ver com os ramos. Cativações, problemas das transições de saldo, etc. Sabemos... como isso afeta o cumprir da lei, como a sua própria credibilidade em termos de mecanismo essencial para o reequipamento e também para a operação e manutenção dos equipamentos das Forças Armadas dos três ramos. Mas, como disse o Sr. General, está preocupado com isso e nomeou uma comissão para acompanhar isso, mas suponho que o Sr. General já poderá dizer alguma coisa mais em concreto sobre a razão disso mesmo. Aqui na apresentação que foi feita, já são tantas vezes que eu vejo a questão dos concursos dos 4x4 e da arma ligeira, desculpa a expressão, isto não é propriamente equipamento muito complicado, e quer no seu valor, quer também nas especificações técnicas. Não compreendo como é que isto ainda não foi para a frente. Ou seja, uma coisa são helicópteros, aquisição de helicópteros leves. Outros são os Leopardos, que eram veículos blindados roda, enfim, muito complexos, que também envolvem o tipo de análise. Outra coisa são as fragatas ou até os submarinos, que, enfim, quer pelo valor, quer também pela complexidade técnica, obrigam a determinado tipo de análise e de concursos muito mais complicados. A arma ligeira, eu já ouço, pelo menos, o lançamento de concurso, começou com o ministro Paulo Portas em 2004, continuou com o ministro Luís Amado em 2005, 2006, depois com o ministro Soriano Teixeira em 2007, 2008, depois com o ministro Santos Silva. Eu não sei se chegou a ser lançado com o ministro Aguiar Branco, e estamos a falar outra vez. Portanto, nós estamos há 12 anos para lançar um concurso de armas ligeiras, ou seja, alguma coisa aqui que eu, com toda a sinceridade, não consigo entender. E depois fala bem o senhor, eu de facto, no pouco tempo que eu tive na tropa, também já era o G3, mas nós também éramos a tropa de serviço militar obrigatório, não é? E eu sei que, quando nós falamos de forças, enfim, como aos comandos, aos paraquedistas, há outro tipo de equipamento, também não podemos pensar que isso esteja, que as coisas estão assim, estão, que não estão. E que também nos fuzileiros, ou enfim, noutras forças, nós sabemos que há todo tipo de equipamento mais. Mas é aquelas coisas que eu não entendo com toda a sinceridade, a dificuldade, ou os problemas que são a levar ao empurramento deste concurso. O 4x4 foi aqui anunciado pelo seu antecessor e pelo anterior ministro Aguiar Branco também, e se eu percebi bem, a fórmula do concurso seria diferente. Em vez de ser um concurso público lançado, enfim, aqui em Portugal, era através das estruturas que existem na NATO. Percebi que isto são duas das prioridades que tem fora também. É muito preocupante também o que falou aqui dos chaparrales. Eu já o senhor assessor já nos tinha dito que eles passam a estar, não podem ser utilizados a partir do ano que vem, acho eu, porque não há equipamento pós. Enfim, não há forma de garantir a sua continuidade. Ficamos sem uma arma decisiva em ameaças, como disse, há a possibilidade de os resolver com stingers de curta, de baixa, enfim, de proximidade mais curta, tornamos a ter um problema, etc. Mas, portanto, o senhor general, tendo em conta esta baixa execução ano passado, se há alguma mais informação nos pode dizer sobre isso, e o que pretende fazer para dar agora a aceleração ao problema. Tanto mais que esta nova lei de programação militar não tem cativações. E, portanto, isto, aproveitando a cativações, é tentar o máximo possível escopular a expressão, espremê-la, porque depois nós nunca sabemos o que poderá ser o dia de amanhã com os planos B ou C ou o que terá ou o que aparecer. Não sei se depois afeta também a LPM. E depois, eu se percebi bem, a manutenção militar e as oficinas gerais de manutenção tem agora um processo diferente em termos da sua gestão. Eu parece que ainda está sob a dependência do senhor general, ou se já passou para outra, para o SENC, eu não sei, coloco-lhe isso. Porque houve uma decisão, na minha opinião, importante na revisão das contrapartidas, que fez com que a General Dynamics estava em atraso evidente através da Steyr no fornecimento de contrapartidas para o Estado português, na renegociação que fez há um ano e meio. Concentrou nas oficinas gerais do Exército a reparação e a manutenção dos panduros. E portanto, como foi essa renegociação, é um processo recente, torna-se sempre tudo mais barato, aliás, objetivamente, do que estar a levar e a deslocar os meios depois para a sua reparação e manutenção, sendo que as panduros é um bom equipamento e que funciona bem e que dá uma mais-valia indiscutível ao Exército, se esse processo também já está finalizado e se já há meios para garantir que essa manutenção seja efetuada nas oficinas do Exército. Muito obrigado, Sr. General.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, por favor.
Sr. Deputado João Rebelo, de facto, eu sou cético. Eu passava diretamente às questões. Execução de LPM, 32% do ano passado, e olhar para os outros ramos, que taxa de execução próximo de 100%. Quem é que fica satisfeito? Sendo eu que cheguei. Tentei perceber imediatamente, disse assim, mas porque é que fomos incompetentes? Porque não vou dizer que fomos ou não fomos, mas isto que eu faço a posterior é que ninguém quer saber das razões. O que faço a posterior é que o Exército tem 30%, o que significa que o total do Exército é incompetente. Não é, mas peço, logicamente são palavras fortes, mas são palavras internas. E ora bem, neste momento da situação, eu vou apresentar aqui um slide, estava oculto,
Mas é isto. Este slide tem 4 projetos, que é o equipamento individual, armamento ligeiro, que é o primeiro. Tem os fatores de análise, são requisitos operacionais, requisitos especificações técnicas, proposta de lançamento de procedimentos ao nível do MDN e depois sales agreement no âmbito da NSPA, na NATO, suporte, procurement agência. E ora bem, dos 4 grandes projetos que consideramos prioritários em curso, verdadeiramente a arma ligeira é aquele que ainda não começou. Este projeto, eu recordo que eu trabalhei no Estado-Maior então, uns anos atrás, quando se tentou lançar este projeto, e este é um projeto, quando um ramo, e que eu retiro de lá na altura, o Exército tentou lançar isso, e a Marinha também quis associar-se, e a Força Aérea também quis associar-se, e depois entra-se num processo, são X milhões, vamos dividir por X armas, depois há um processo de negociação das armas, depois são requisitos. O processo foi lançado, fizeram-se testes de campo em Mafra, vários concorrentes, e depois caiu, porque houve um concorrente que reclamou, e tenho a impressão que até foi por causa das condições técnicas de uma especificação que tem a ver com a massa, ou seja, a arma, se tiver lama e disparar ou não, esqueçam-se de ver a consistência da lama, por exemplo. Quiseram, não viram, e então a lama endureceu e a arma fica bloqueada. Recordo-me deste pormenor, bloqueou um concurso. Neste nível, o Exército tem, nesta altura, ao nível do equipamento individual, armamento de arma ligeira, tem os requisitos técnicos levantados, tem os requisitos operacionais, que é a fase seguinte. Que é as especificações técnicas e tem os requisitos operacionais. Ou seja, requisitos operacionais, especificações técnicas feitas, elaboradas. O resto, estamos a trabalhar, está neste momento o Comando da Logística a olhar para isto e a elaborar uma proposta para ser presente o mais depressa possível, foi o que eu lhe disse. Porque, quando fiz a reunião de comando do Exército, uma das coisas que eu disse ao pessoal, foi logo, meus amigos, segunda-feira, quero uma comissão constituída para começar a trabalhar nisto, em força, e não pode ser imputado o Exército das falhas de preparação de parte administrativa de dossiês. E isto, os resultados estão a ser trabalhados, e a comissão está constituída e estão a trabalhar, assim como a própria Direção de Aquisições, quando tiver que lançar, já sabe que aquilo há de ser uma semana que eles não fazem mais nada se não lançar aquilo. Viaturas táticas ligeiras. A partir do momento foi, o Sr. Ministro autorizou a transição de saldos, está o procedimento de concurso, foi celebrado o sales agreement com a NSPA. Está em curso. Recuperaram-se 2 anos de atraso. Sistema de informações e comunicações no âmbito da tático, o chamado SIC-T, que está nesta altura. Este assunto foi agarrado pelo Ministério, está em coordenação com a indústria e está a ser trabalhado e está em curso, portanto está um bom caminho. Aqui houve necessidade de reforçar a equipa técnica e foi uma decisão também minha há cerca de 2 semanas, prioridade das prioridades. A este pessoal que sabe disto, que esteve na origem destas especificações e que estão neste momento a trabalhar na Direção-Geral de Recursos para isto. Ou seja, o pessoal que estava no Estado-Maior, o pessoal que estava na Direção de Comunicações, estão neste momento a trabalhar na Direção-Geral de Recursos. O ICE-TAR, nomeado no AV, foi desbloqueada com a transição de saldos, está neste momento também através do... Tenho esperanças que estes 4 projetos avancem. Enfim, portanto, estou otimista. Agora, o que é que eu posso adiantar que eu também fiz essa pergunta? Porquê é que falhámos? Porquê é que o Exército falhou no ano passado? Porquê é que foi uma taxa de execução muito baixa? As razões foram fundamentalmente 3. A alteração da LPM provoca sempre coordenações, equipas de contributos, mexer nos programas, portanto, estava aqui alterações, logicamente, legislativas e provoca sempre perturbações. O número de projetos que estavam lançados eram projetos anuais, o que significa se o concurso não vai a tempo, se o concurso falha, se há uma reclamação, o projeto cai. E isto, ano após ano, os projetos vão caindo. E, por outro lado, os projetos estavam atomizados. Enquanto a Marinha Força Aérea tem, fundamentalmente, programas plurianuais, aliás, este foi que apareceu agora em concurso, que foi autorizado, é um programa plurianual dos UAVs. São 6 milhões de euros até 2020, salvo erro. Portanto,
Ora bem, e este é o que nós estamos a fazer agora. Estamos a tentar, se possível, que todos os projetos sejam o máximo possível plurianuais, para evitarmos que todos os anos estejamos a fazer uma coisa e depois, com base naquilo que são as características militares, lá estamos, por vezes, o pessoal que sai muda para outra função e lá temos que reconstituir a equipa e lá volta a estaca zero com mais um, dois meses a perder tempo. Portanto, há aqui, a estratégia foi esta, equipas firmes, constantes, projetos plurianuais e depois acelerar, ou seja, dar prioridade aos prioridades. O Sr. Deputado falou-me na manutenção militar e nas oficinas. São dois projetos, certo? São duas perguntas. Manutenção militar. Foi criada a figura de entidade pública partilhada. Eu só dou orientações, chamadas orientações estratégicas. Eles têm autonomia e, como tal, mesmo no âmbito da contratação, dos concursos, dos contratos individuais de trabalho, é tutela. Portanto, não me está delegada. Portanto, eu só, aquilo que fazemos é orientações estratégicas, o Exército difundiu, o meu antecessor difundiu as orientações estratégicas, eles, foi constituída, acabou agora em maio há um ano, eles pediram, ainda não entregaram o relatório da administração, não entregou o relatório e ainda pediu aqui um adiamento de 2-3 meses, creio que foi autorizado, já ainda foi com o meu antecessor. Vamos esperar que esse relatório também chegue, em termos de desempenho, e possamos atuar. Agora, este contrato, esta situação da manutenção militar, é uma situação que o Exército também encara com alguma preocupação, porque é um sistema novo e estamos... Por um lado, eles têm praticamente um único cliente, é o Exército. E, por outro lado, o Exército tem um único fornecedor. Isto é um casamento, entre aspas, que para as ilhas e quando são unidades no interior, Chaves, Vila Real, etc., é capaz de não ser um melhor modelo nem para a empresa nem para nós. Se calhar é possível ter fornecedores, fornece uma empresa regional, em Angra do Heroísmo, aliás, estamos a ensaiar modelos nesse sentido. Portanto, mas as responsabilidades são estas, estamos a aguardar que seja quem a Conselho de Admissão entregue o processo e depois... relativamente às oficinas, relativamente às panduras associadas, de facto, houve aqui um conjunto de capacidades que passavam pela instalação aqui na ajuda de um conjunto de oficinas, revisão, etc. Da minha parte, há dois processos. Primeiro, a deslocalização das oficinas. As oficinas têm que ser deslocalizadas o mais depressa possível do sítio onde estão para Benevento. Portanto, foi um processo que deu foi crítico porque isso é detalhado, e naquelas verbas da LPM, há algumas verbas que estão, neste momento, concursos que foram lançados e que estão em execução. São vários milhões de adaptação, construção de oficinas de lavagem, construção de oficinas mecânicas, etc. Estamos a transferir para isso. As panduras, eu julgo que o processo não está fechado ainda, mas posso mandar depois ao Sr. Deputado uma informação mais detalhada, se assim entender, sobre isso. Fica a minha promessa e ainda hoje mando-lhe a informação mais detalhada.
Sr. General, muito obrigado. Eu ia passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia, quase boa tarde. Lá em cima só passa a boa tarde depois do almoço e, portanto, é bom dia ainda. Portanto, tendo em conta a avançada hora, também serei muito breve. Primeira palavra para, naturalmente, saudar o Sr. General Frederico Duarte. Desejar-lhe bom trabalho. Tem muito trabalho pela frente, portanto, desejamos-lhe bom trabalho e que a sua equipa também, naturalmente, dê um contributo para que tudo corra bem. Saudar também os restantes membros da equipa, que aqui o acompanham, e dizer-lhe que, efetivamente, já muitas perguntas foram feitas, não vou repetir perguntas que são desnecessárias e perda de tempo, só uma pequena consideração relativamente a algo que disse, no qual, quer dizer, não é discordância, quanto ao resto, há aqui um aspecto que nós queríamos reforçar a concordância com o que disse, que é toda a questão da confusão entre segurança e defesa que está montada no plano até europeu e a sua consideração, que é justa e é correta, de que no nosso país, como até em França, as figuras em que a defesa se mistura com a segurança estão devidamente enquadradas no plano constitucional, isto é, estado de sítio, estado de emergência. Poderemos colocar, e colocamos já, a perspectiva da necessidade de articulações de topo para que, se se verificar e houver decretar, se secretar um estado de sítio ou um estado de emergência, como é que essa articulação se faz. Mas isso é naturalmente uma questão de superestrutura. Mas para nós o enquadramento correto é exatamente esse. Defesa e segurança não se misturam, exceto nas situações em que estão consagradas constitucionalmente e não há problema nenhum com esta matéria. E qualquer mistura entre defesa e segurança é para nós algo que não se deve, pura e simplesmente não deve acontecer. E portanto partilhamos que aqui o que foi dito e para nós é claro o quadro constitucional em que nos regimos e acho que para a defesa não é bom esta mistura com as questões da segurança. Nós não queremos o exército a patrulhar escolas nem no dia-a-dia. Quando se as populações vissem o exército na rua numa situação de normalidade constitucional seria um péssimo sinal, uma péssima imagem, algo que não queremos. E portanto não deve haver essa confusão da parte do grupo parlamentar do PCP e do Partido Comunista Português, não há essa confusão e tudo faremos para a combater. Bom, depois, no plano concreto, apenas três questões que me sobraram das diferentes questões que foram colocadas. A primeira tem a ver com o efetivo, falou de 15.800 militares, peço desculpa, no Exército. A questão é saber se os recursos humanos que hoje temos correspondem às exigências que o Exército tem ou não, não é? Qual é a avaliação que faz, no fundo, do número de recursos humanos disponíveis e as exigências, as respostas que são solicitadas ao Exército. Uma segunda pergunta tem a ver quanto às questões da formação. Referiu no início, na sua exposição, que uma boa parte da formação que hoje é dada pelo Exército é certificada. Acho que esse é um aspecto fundamental para quem pensa em aderir, em entrar no Exército com o contrato e depois ter uma perspectiva de saída profissional. É algo que pode ser extremamente positivo para tornar o Exército mais atrativo. A pergunta a que lhe queria fazer é se essa formação certificada, habilitante para o exercício de profissões depois no mundo fora do Exército, se é em todas as áreas, referiu os cozinheiros, referiu-se genericamente assim às profissões, se esta formação e a certificação está em todas as áreas de formação do Exército ou há ainda trabalho a fazer em algumas áreas que permitam para quem entra no Exército ter uma perspectiva de faço o meu contrato, cumpro o serviço, mas depois tenho uma perspectiva, isto pode aumentar a atratividade do Exército nestas áreas. Uma pergunta que me ocorreu agora, que não estava aqui na minha lista, tem a ver com os problemas de saída de recursos humanos. Eu sei que há áreas do Exército, nomeadamente telecomunicações e engenharia, que são muito apetecíveis do ponto de vista dos recursos humanos, programadores, software, telecomunicações, que depois são capturados, entre aspas, para o setor civil, não é? Se este é um problema que sente, qual é o ponto de situação que nos pode dar sobre esta matéria? E, por fim, a pergunta que lhe queria também colocar tem a ver com o ponto de situação dos pilotos formados para o NH90. Eles existem, queríamos saber qual é o ponto de situação, quantos são, o que é que temos previsto para esta gente que está parada no que diz respeito a esta formação. E disse. Muito obrigado pelas respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Chefe Estado-Maior do Exército.
Jorge Machado, muito obrigado pelas questões e muito obrigado também pelas palavras de incentivo. Também entrando diretamente nas questões, os efetivos de cerca de 15.800 militares que estão atribuídos, nós temos outros. Isto, eu fui um homem, entre aspas, do Estado-Maior, portanto, passei várias vezes pelas divisões, isso considero-me considero-me, eu dou muito ênfase ao planeamento. E o sistema que foi o 2014, tendo em vista os processos de transformação para 2020, estes efetivos estão a jogar nessa perspectiva. Ou seja, o dispositivo foi redimensionado, foi ajustado, houve algumas unidades que foram extintas, houve aglutinações, houve várias concentrações de unidades que algumas estão a ocorrer ainda, como aconteceu aqui na Amadora, aconteceu no Porto, na região do Porto, aconteceu em Mafra. Este redimensionamento do dispositivo, logicamente, foi também trabalhado em função dos efetivos que eram previsíveis e em função do conceito estratégico militar, o tal, no fundo, o nível de ambição. Portanto, os efetivos que nós temos vão-nos permitir fundamentalmente isso, vão-nos permitir assegurar todo o funcionamento da componente fixa, desde a formação, a alimentação, reabastecimento, manutenção, etc., até aquele assegurar o cumprimento daquele nível de ambição da componente operacional, ou seja, um comando de brigada, não mais que um comando de brigada, não há três brigadas projetadas em simultâneo, é um comando de brigada por tempo limitado, um número máximo de três batalhões em simultâneo, ou seja, tudo joga tudo com isto. Claro que para este nível de efetivos nós conseguimos, é a função de prioridades, que se tivéssemos mais de 2 a 3 mil, que é que o comandante não gostaria de ter mais de 2 a 3 mil homens, porque fazia-se mais coisas. Mas para este nível de ambição que está estabelecido e para este nível de efetivos, é o que está. E este é aquilo que me compete gerir e empenhar. E, acima de tudo, tê-los ocupados, que esta é a questão fundamental. Formação certificada. Há necessidade, o Sr. Deputado tem razão, há necessidade de fazer mais ainda. Este processo está, o Exército está certificado, conheço bem o processo. As cadetas de competência são uma realidade dentro do Catálogo Nacional de Qualificações. Os jovens que estão a ser neste momento formados, as três unidades de formação do sistema assente, a Escola das Armas, a Escola de Serviços, a Escola de Sargentos, têm os códigos de acesso à ANCAP, funcionam, carregam os militares. O militar, quando se for embora, passará à disponibilidade, vai à nuvem, puxa o seu certificado de competências e pode entregá-lo no quadro. Isto está a funcionar. Agora, vamos lá ver, isto, nós não destruímos o sistema que estava montado, ou seja, estamos montando tudo isto. E há coisas, já há cursos, já referência, o sistema da certificação significa um manual de qualidade, significa referenciais de curso, significa referenciais de formação, significa todo este processo. E isto está tudo feito, e são várias folhas A4 de cursos feitos já neste modelo. Não está completo ainda. É trabalho, não digo que não, para mais um ano no mínimo, para ficar tudo. Mas a grande desafio que se colocou, alguns são diretos, eu dei estes exemplos, são certificação, conhece o Catálogo Nacional de Qualificações, é direto. Há outros que não são diretos. E como tal, a forma de fazer isto foi sempre julgando com as unidades formativas de curta duração. Vamos dizer assim, na recruta, formação, um módulo de ordem unida. Isto não serve para nada. Não. Capaz de não servir para nada, mas para uma empresa de segurança é capaz de servir. Se ele for no mínimo 25 horas, está a dizer o que é que significa a ordem unida, o que é que significa o sincronismo, o que é que significa olhar para o lado e corrigir e ter uma postura de rigor, de por aí fora. Para uma empresa de segurança é extremamente importante. E muitas empresas, muitas vezes, dizem, querem, exigem isso. Ou seja, há um conjunto de UFCDs, chamadas Unidades Formativas de Curta Duração, que estão carregadas no sistema, que não são, estão no Catálogo Nacional de Qualificações em termos neste processo e que são utilizados, portanto, e nós nos orgulhamos porque foi um processo que deu muito trabalho de há cerca de 3 anos e que o Exército deu passos significativos. Tenho a certeza disto, o que digo também, por 2 motivos. Primeiro, eu fui auditado, eu estava em Évora com o Comando de Instrução e Doutrina, eu fui auditado pela Inspeção Geral de Defesa Nacional, tive-os lá, forneci os dados, o relatório que eu recebi foi muito bom, deixou-me o Exército bem e eu tive acesso aos outros ramos. E, não dizendo mal dos outros ramos, o Exército estava bem. Por outro lado, o Sr. Ministro da Defesa Nacional esteve há pouco tempo em Évora a visitar o sistema de formação e eu sei que ele ficou extremamente agradado com o que viu, porque, inclusive, na altura disse: mas vocês também fazem e-learning? E o pessoal disse: fazemos. Ensino à distância? Sim, fazemos, porque qualquer homem que esteja no Afeganistão, seja no Mali, seja qualquer, através da coisa, possa fazer formação à distância. E está, e eu mostrei exemplos, formação de condutores que não há necessidade de ser, a parte teórica, que não há necessidade de ser presencial, pode ser feita à distância, em e-learning. Porque essas capacidades foram adquiridas, levantadas pelo Exército. A formação do curso de e-learning, a formação de conteúdos, a formação das plataformas cooperativas, do Moodle, aquela coisa, está tudo montado e foi. Portanto, é algo que o Exército deu um passo significativo nos últimos anos. Situação, por último, a situação dos pilotos. Isto é algo que me custa falar nisto, com toda a franqueza. Porquê? Porque eu fui o homem major que recebi a incumbência de elaborar o primeiro concurso para pilotos. Eu estive no grupo de trabalho do Grupo de Aviação Ligeira, era o homem do pessoal e recruto. Eu tinha reuniões com a Força Aérea para fazer o levantamento dos perfis psicofísicos e fiz, na altura, por mandatos de chefe de Estado-Maior, uma folha A4 com o programa de ouro. Isto é a realidade, estamos ali há muitos anos, 93, por aí, 93, já lá há muitos anos. E fui assistindo até ao famoso helicóptero 635, que veio e não veio. E eu próprio assinei uma vez, como diretor-coordenador, subchefe de Estado-Maior, um protocolo com a EMA para colocar lá pilotos do Exército, junto da empresa de Mesa. Portanto, custa-me falar nisto, sinceramente. Os pilotos, alguns saíram. A grande maioria saiu. O Sr. General Jerónimo, creio que disse também nesse teste da comissão, ele também vivia muito preocupado com isto, porque deu-se o Exército, não foi só o Exército, aquilo foi, no fundo, foi de circunstâncias, deu alguns indícios bons de carreira a estes oficiais, muitos deles eram chefes de curso, oficiais brilhantes, e que viram expectativas furadas. Portanto, muitos deles estiveram muito tempo em Espanha. Eu visitei as FAMETs em Espanha uma vez e estavam lá os pilotos. Os espanhóis ajudaram-nos muito na qualificação, manutenção da qualificação destes pilotos. Celebrámos os protocolos com a EMA para que eles pudessem manter as qualificações, mas foram-se embora quase todos. Estão dois ou três que já não se asseguram as qualificações, já perderam a qualificação e que agora estamos a reconstituir a carreira. Ou seja, a reconstituir a carreira, no fundo, dá-lhes oportunidades deles, pronto, não há pilotos, não há pilotos, nem mecânicos. Portanto, os poucos que estão, eu diria 3, 4, estão no... Não sei, sei que estão 3 ou 4, alguns conheço-os pessoalmente, recordaram-me, Moreira, até recordo o nome deles, um subalterno meu em Leiria que foi-se embora, porque tinham as qualificações, viram perspectiva mal, pediram um abate e foram-se embora para as linhas aéreas. Por último, a saída de engenharia de transmissões. São, de facto, críticos. O pessoal de engenharia e o pessoal de transmissões são, de facto, muito procurados. Há aqui, isto é conjugado com o facto das grandes, normalmente nos quartéis-generais internacionais, pedem em Portugal, com muita frequência, oficiais sargentos de engenharia e de transmissões / comunicações. E nós estamos com crise. Portanto, a razão nestas pedidas, às vezes, passagem à reserva é dos tais que nós aguentamos, desculpa lá, mas estamos com um nível muito baixo, vamos ter que aguentar. Portanto, é de facto uma lacuna, porque as saídas, a taxa de atrição depois do ingresso do quadro permanente é significativamente elevada. Engenharia, transmissões e serviço de material. São os mecânicos, engenheiros mecânicos. Não sei se respondi.
Muito obrigado, Sr. General. Passávamos agora a uma outra fase da nossa reunião, que são intervenções dos grupos parlamentares, portanto, que será de 3 minutos a cada grupo parlamentar. Passaremos de seguida a todos os grupos que queiram usar da palavra e depois, no final, então, daríamos novamente a palavra ao Sr. General para respostas que considerar convenientes. Em relação às inscrições, temos, portanto, a inscrição do Sr. Deputado João Soares, Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Eu queria saudar o Sr. General.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é quase uma interpelação à mesa. Era só para pedir ao Sr. General que se vierem enviar informação em relação ao pedido do Sr. Deputado João Rebelo, em relação às viaturas Pandur, que pudesse também remeter a toda a comissão para termos essa informação. Obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Soares tem a palavra. Muito
obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Eu quero, evidentemente, saudar o Sr. General. Foi, para mim, um grande prazer e uma honra poder ouvi-lo falar com tanta clareza das questões que têm a ver com as responsabilidades que lhe foram cometidas. E quero começar por sublinhar, no plano pessoal, o meu respeito pelas nossas Forças Armadas. Eu penso, e tenho dito muitas vezes em público, nas mais variadas circunstâncias, que as Forças Armadas são um elemento essencial da espinha dorsal do nosso país, enquanto povo e enquanto nação. E têm-no provado ao longo da nossa história, em momentos bons e em momentos maus, e sobre essa matéria não tenho nenhuma espécie de dúvidas, e considero, aliás, que o Exército tem nessa espinha dorsal que as Forças Armadas são, também um papel central. É uma espécie de medula óssea dessa espinha dorsal e, portanto, não tenho sobre essa matéria nenhuma espécie de dificuldades, bem pelo contrário, tenho prazer em reconhecer
esse papel histórico que se mantém perfeitamente atual, na minha modesta opinião. Tenho tido, aliás, o privilégio de poder constatar isso no terreno, nos mais diferentes teatros de operações onde as nossas Forças Armadas têm estado presentes, nomeadamente no Kosovo, por exemplo, que o Sr. General referiu aí, que é neste momento o sítio onde temos um número mais significativo de forças nacionais destacadas. Mas também tive a oportunidade na Bósnia-Herzegovina, no Líbano, aliás, numa visita foi conduzida quando o Sr. Presidente em exercício, Dr. Júlio Francisco Miranda Calha, era o Presidente desta Comissão Parlamentar de Defesa, tivemos o privilégio de acompanhar o então Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime José Matos da Gama, numa viagem para visita às nossas Forças Militares Destacadas, quer em Cabul, no Afeganistão, Camp Warehouse, quer no Líbano, onde tivemos mais uma vez oportunidade, e eu no plano pessoal tenho sublinhado sempre que tenho tido possibilidade de constatar quanto nos deve orgulhar como portugueses aquilo que é o trabalho das nossas Forças Armadas nos mais difíceis e nos mais complicados teatros de operações. E estou inteiramente de acordo com aquilo que o Sr. General disse quanto àquilo que, do meu ponto de vista, também é a maior mais-valia das nossas Forças Armadas e dos militares das nossas Forças Armadas, que é essa capacidade de entrosamento com os outros e com as populações junto das quais estamos destacados, que nos distinguem pela positiva da generalidade dos nossos parceiros nestas intervenções internacionais e nestas missões de paz, e nomeadamente de alguns parceiros importantes pelos quais tenho o maior respeito, como são os Estados Unidos ou mesmo a própria Grã-Bretanha, para já não falar de franceses, italianos, etc. Os nossos militares têm uma postura completamente diferente e conseguem, às vezes nos contextos mais complicados, logo entrosar-se com as populações de uma forma que não pode deixar de merecer elogio. E, portanto, acho que nesse plano nós temos vindo a afirmar uma presença internacional que tem que ser mantida de uma forma significativa. Embora ache, e aqui já entro na primeira pergunta que lhe queria fazer, que devia haver uma ponderação quanto... Eu sei que isso não depende fundamentalmente de vós, depende sobretudo da tutela política, e depende do contexto internacional e do quadro de alianças em que estamos envolvidos, mas devia haver uma ponderação talvez mais interessante do ponto de vista daquilo que são os interesses nacionais e quanto à eficácia das operações em que estamos envolvidos, quanto ao tipo de operações em que nos envolvemos. Para mim, o Kosovo é um bom exemplo do que é um disparate quase completo da comunidade internacional e como é que se dissipam os recursos muito significativos, mesmo no nosso plano nacional. Nós não somos os que mais gastamos em termos de intervenção no Kosovo, mas já lá estamos há uma série de anos, e aquilo continua, e quem teve o privilégio, o Sr. General seguramente já lá foi também, e quem teve o privilégio de lá estar duas ou três vezes, como eu estive, noutras responsabilidades, no quadro da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, percebe que aquilo é um disparate absolutamente insustentável, e que é pago pela comunidade internacional e por cada um dos países que fazem parte da aliança que lá intervém, de uma forma pesada em termos de recursos. E, portanto, valeria a pena também, e quando digo isto, digo as outras intervenções que estamos a ter e que só temos razões de nos orgulhar delas, no Mali, agora provavelmente na República Centro-Africana. Eu digo isto aqui, como disse no Conselho Superior de Defesa, quando tive o privilégio de lá estar, durante o último mandato do Presidente Cavaco Silva. Disse isto sempre porque acho que estas questões deviam ser pensadas e a comunidade internacional também tem uma lógica do politicamente correto, a comunidade internacional e a NATO, que limita a ponderação destas coisas em função dos custos-benefícios. As Forças Armadas fazem o melhor e o Exército, no quadro das Forças Armadas, faz um trabalho absolutamente notável, mas isso devia ser ponderado. E, portanto, esta questão é uma questão que lhe deixo também. Quanto às questões da baixa execução orçamental, o Sr. General já respondeu, eu fico animado e fico confiante que a situação se vai inverter já durante este próximo ano, e também quanto à questão da transferência para Benavente das oficinas gerais, etc., e dos equipamentos que estavam previstos em termos de Benavente, porque passa ali com alguma frequência e faz-me impressão ver um conjunto de investimentos que foram seguramente significativos. Eu nunca lá fui dentro, mas percebe-se de fora que aquilo tem boas instalações, ou tem condições para ter boas instalações e é pena não as ver utilizadas. Da mesma forma, uma outra questão que tem que ver alguma coisa com isto, que é a questão da engenharia militar. A transferência da pontinha para tanques da unidade de engenharia militar não lhe parece que, embora do ponto de vista lógico possa ser interessante, deixou Lisboa um pouco menos guarnecida do ponto de vista de uma intervenção sempre a merecer elogios por parte da engenharia militar? Aquele quadro que nos mostrou é um quadro absolutamente impressionante e que eu sei que é absolutamente verdadeiro. Quer dizer, a quantidade de autarquias do país, eu também já fui autarca, já fui varredor em Lisboa, como ali o senhor deputado António Monteiro também já foi, e ainda é, se calhar, já não sei, este também já não é, também já se retirou, e sei bem o que é que as autarquias devem à engenharia militar. E fiquei um bocadinho preocupado, e lembro-me que quer Loures, quer Odivelas, quer Lisboa, manifestaram alguma preocupação por essa saída de uma unidade de engenharia militar, porque num dia em que haja, espero que não haja nos próximos séculos, mas uma grande catástrofe, a presença da engenharia militar é sempre importante, e a presença num quadro de proximidade, e tanques é um pouco longe. Quanto à questão da filosofia de fundo da organização dos serviços, pareceu-me sentir alguma ironia quando falou no quadro do PowerPoint que nos apresentou de algumas peças da nossa artilharia e a matéria de blindados, etc., e blindados mais pesados. Não seria a altura de nós pensarmos um pouco, sem perdermos algumas das capacidades que temos? Eu tenho tido o privilégio, por várias vezes, de ir a tanques e assistir a exercícios blindados, e são sempre deslumbrantes, e o empenhamento dos militares que estão nessas áreas de artilharia e de blindados são significativos, mas não seria a altura de pensarmos em redirecionar os nossos recursos do ponto de vista das opções em termos daquilo que são as forças que queremos ter disponíveis? Eu lembro que aqui há uns anos, também sempre, mais uma vez faço uma referência ao Sr. Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, que eu tive o prazer de acompanhar modestamente numa conferência, numas conferências muito interessantes, não sei se o Sr. General lá esteve, tenho ideia que sim, foram promovidas pela Escola da Guarda Nacional Republicana ali em Queluz. Há uns anos largos, o Sr. Coronel esteve lá nessa altura. E foi lá um irmão do Solana, que está à frente, que era então o Comissário Europeu encarregado das questões da defesa e das relações externas, o senhor, eu ia dizer o senhor general João Rebelo, mas não, é o senhor deputado e meu colega e amigo João Rebelo, esteve também nessas conferências, deputado, e lembro-me que assistiu a essa. Eu peço desculpa, mas sabe, isto tem que ver com uma outra questão que eu vou colocar numa próxima reunião da nossa comissão, senhor Presidente, e que provavelmente terá sido discutido exaustivamente aqui, e não pude dar um contributo na altura, que é a questão da forma como estas reuniões decorrem. Eu não aceito, em circunstância nenhuma, prescindir do meu direito, enquanto deputado, ao exercício da minha atividade, da palavra nestas comissões. E sempre o fiz, já estou aqui há muitos anos, e, portanto, acho que temos que repensar, porque a ideia de privilegiarmos a intervenção partidária e institucional, como temos estado a fazer, restringe muito a possibilidade de intervenção do deputado. E eu, modestamente, sou só um entre 230, mas em circunstância nenhuma prescindirei, e não estou a ameaçar ninguém de deputado, esteja tranquilo, Sr. Presidente, até porque tenho por si a maior das simpatias, cumpri o meu serviço militar, fiz a minha recruta na Escola Prática de Infantaria, que já não existe, em Mafra, onde está a Escola das Armas, portanto, só queria dizer, vou tentar reduzir.
Agora, acho... Vai permitir ao Sr. Deputado,
já que citou contexto, a questão, falaremos disso.
Está a falar há 10 minutos, portanto o exercício da palavra ultrapassa largamente o tempo atribuído aos senhores
provavelmente
coordenadores.
Provavelmente foi o estímulo que me foi dado e pelas portanto, muitas intervenções e muito concisas a que assisti durante a parte inicial
desta... O que é que eu lhe pedia? Estas regras foram definidas no tempo em que o Sr. Deputado era vice-presidente desta comissão.
Está bem.
Mas provavelmente, Sr. Deputado, entre eventualmente essas comissões, foi na altura em que houve a transição, com certeza. Mas eu só gostava de dar esta explicação. E, portanto, compreendo que possa discordar delas, mas foram nessa altura definidas. Mas podemos, obviamente, discuti-las sempre na próxima reunião. E, portanto, era só dar esta nota. Não lhe queria cortar a palavra, como é óbvio,
mas já leva 10 minutos, peço-lhe o favor de concluir, quando entender que pode concluir, agradecia. Muito obrigado.
Eu agradeço-lhe a extrema delicadeza e, obviamente, que não ponho em causa a sua genuína vontade de não cortar a palavra e eu não a deixarei cortar também, esteja tranquilo quanto a essa matéria. Mas a questão que eu tinha que colocar sobre isto, sobre esta matéria, é esta. As ameaças com que estamos confrontados, há aqui um velho modelo da Guerra Fria, que nos faz sempre pensar que há ali um... Aquele quadro era um quadro muito confortável do ponto de vista mental. De um lado estavam os inimigos, que eram os maus, do outro lado estavam os bons, que éramos nós, que estamos, por natureza, do lado dos bons. E era um quadro que vivia da Guerra Fria. E é na base desse quadro que há aqui um conjunto de uma série de confusões. Ora, as ameaças com que nós estamos confrontados não são essas. Eu bem sei que agora tivemos aí uma surpresa em matéria de serviços de informações, etc., que fez renascer alguma ideia de Guerra Fria. As ameaças com que nós estamos confrontados têm que ver fundamentalmente com o fundamentalismo religioso, de natureza islâmica, sejamos sinceros, estamos aqui sem imprensa na sala, e com o terrorismo. E o terrorismo não se combate como se tem combatido até aqui. E daí também nasce aquilo que é, devo dizer-lhe, o meu dilema quanto à questão que o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP aqui colocou, e à qual eu sou particularmente sensível. A ideia de ter as Forças Armadas a fazer funções de segurança na rua é uma ideia que me incomoda também, a mim. Mas, ao mesmo tempo, devo dizer-lhe que não me repugnou ver na Bélgica, que é o país da minha mulher e que teve agora um ataque terrorista muito sério, ou na própria França, em parte por razões... Não, pelo contrário, também me deu alguma tranquilidade. Agora, há aqui uma fronteira que tem que ser assumida, não só na perspectiva do respeito pelos direitos humanos e pelos valores fundamentais das sociedades democráticas, que nós não queremos militarizadas, com todo o respeito pelos militares, mas também têm que ser assumidas do lado interno, e essa é que era a grande questão, e estou muito para além dos limites, a fazer a prova da tolerância do Presidente desta Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, do ponto de vista do tempo de palavra que estou a usar. Mas a grande questão para mim é a questão de readequarmos as nossas forças militares às ameaças com que estamos confrontados. E aí volto a essa, o Sr. General peça, se não tiver nos seus serviços, eu arranjo-lhe, porque eu tenho uma cópia, a cópia da conferência que o irmão de Solana fez, que me impressionou vivamente, porque ele disse, nós estamos a tentar enfrentar um inimigo e um adversário completamente diferente com um modelo que é o modelo da Segunda Guerra Mundial. E foi isso que eu senti quando falou daqueles blindados, já não me lembro do nome, que diz que precisavam agora de um midlife upgrade e que lembram a Segunda Guerra Mundial ou a Batalha das Ardenas. Provavelmente nas Batalhas das Ardenas já havia coisas parecidas com aquelas. E para que é que se continua a gastar dinheiro naquilo? É isto. Peço desculpa e muito obrigado e mais uma vez ao Sr. Presidente pela tolerância que demonstrou.
Gosto de ouvi-lo, Sr. Deputado. Sr. General, não sei se há mais senhores deputados inscritos na segunda ronda. Portanto, o Sr. Deputado beneficiou da cedência de tempo de todos os outros. Sr. General, faz favor.
Sr. Deputado João Soares, muito obrigado também pelas questões e isto, estava a ouvir o Sr. Deputado e estava-me a lembrar de algumas conferências no IESMO. De facto, o diálogo que se estabelecia sobre estas questões. Primeiro do Kosovo, é de facto a maior e mais-valia, a mais significativa. Mas é uma decisão política, sem dúvida. Mas devo dizer ao Sr. Deputado que para o Exército, esta missão é extremamente importante. Porquê? Porque, Sr. Deputado, esta missão para o Exército é extremamente importante por dois motivos. Fundamentalmente, dois motivos. Primeiro, é de nível batalhão. E quando nós temos missões, eu disse isto no princípio, quando são elementos nacionais destacados, eles estão soltos. Isto é a rendição individual, que não tem grandes problemas. Quando é uma unidade de escalão de companhia, como é o caso da Minusca, já o problema é outro. Mas quando é um batalhão é uma representação de certas capacidades. É um grau de autonomia, é um grau de exigência extremamente superior e permite rodar, ter um estado maior, batalhão, e rodar um conjunto de oficiais superiores para tarefas concretas, que a companhia não permite e que o elemento nacional não. Ou seja, do ponto de vista da preparação operacional das forças, uma unidade de escalão batalhão
É algo que o Exército ambiciona sempre. Porquê? Porque é aquela que me permite, em contexto internacional, testar verdadeiramente batalhões. Porque abaixo de batalhões, enfim, são coisas. O segundo caso é que esta força no Kosovo tem na sua orgânica uma companhia, como sabe, húngara. Ou seja, aqueles efetivos todos, nós comandamos os húngaros. O que é interessantíssimo e nos coloca num patamar de prestígio extremamente interessante também. Portanto, ou seja, Kosovo, mas fundamentalmente é uma decisão política e nós estamos satisfeitos em ter, digo já como dá para que isso. Porque, por esta razão, é que do ponto de vista da rotação de forças, do contexto internacional e de mais-valias do ponto de vista operacional, sem dúvida nenhuma. A transferência para Benavente, deixe-me só dizer rapidamente. Aqueles hangars, aquelas naves que o Sr. Deputado vê, estão normalmente ocupadas porque, enfim, as instalações estão a ser adaptadas, é nas traseiras, estão a ser construídas outras naves, porque aquelas as oficinas vão exigir estações de lavagem de viaturas, estação de montagem, ou seja, é um conjunto de requisitos, são 3 ou 4 pavilhões que vão ser construídos, que alguns já estão em curso. E aquilo vai-nos permitir tornar aquela área, de facto, muito significativa. Vou dizer com toda a sinceridade, eu julgo que a Comissão de Defesa devia, em determinada altura, ir ver a parte logística do Exército. E ela seria em Benavente. Porque é possível mostrar não só aquele dado apoio geral material do Exército, antigo depósito geral material do Exército, mas também tudo aquilo que são capacidades logísticas, seja de engenharia, seja reabastecimento de serviços, seja CIMIC, seja sanitário, etc. Não estamos no processo de transferência. Sim, porque as instalações aqui são a renda e é extremamente caro. Transferência da engenharia da Pontinha para tanques é um processo de transformação, reorganização e tinha que se criar sinergia de algum lado. Enfim, o nosso engenheiro muito lhes custou, porque de facto foi... Redirecionar recursos humanos em termos de forças... E o que se gasta relativamente àqueles overalls ou àqueles milus, mid-life upgrade, só estamos falando de 30 carros de combate, 37 carros de combate, não são muitos. E aquele produto, aquele que há a ideia que é a Brigada Mecanizada, que é uma unidade pesada da Guerra Fria, esse conceito não existe já, nem o produto operacional daquela brigada não é. O produto operacional daquela brigada é um agrupamento mecanizado. Eu estive no processo de receber a missão, estive na Holanda na escolha dos carros de combate Leopardo. E nós inicialmente escolhemos um primeiro lote, que depois, porque os contratos tinham que ir ao Tribunal de Contas, etc., esperou cerca de um ano. Nesta ausência, os carros de combate que nós tínhamos, que o Exército tinha selecionado, tinham ido todos para o Afeganistão. Assim como a artilharia pesada e por aí fora. Ou seja, há situações... O problema deste é, para o Exército ter capacidade de atuar em todo o espectro de operações, que esta é a maioria, aquelas forças pesadas têm que haver um mínimo, não é uma brigada como um todo, não é. O produto operacional esperado daquela brigada mecanizada é um agrupamento, o que significa é um grupo de carros, é uma subunidade de reconhecimento e é as viaturas de infantaria, que não temos outras ainda que não sejam os M113, mas nós não queremos substituir os batalhões de infantaria mecanizados que nós conhecemos e que eram significativos por outros iguais. Não, nunca. Nem pensar nisso em termos de investimentos. Mesmo a antiaérea, o Chaparral, não é para material lagartas pesado, não é isso. Aquele módulo é um módulo de comando, de sensor, de radares, de sensores para efeitos de alerta e integração no sistema de comando e controle de alerta nacional e... módulos ligeiros para baixas e muito baixas distâncias, tipo, pronto, eu não gosto de dizer nomes, mas os franceses têm o Mistral, as coisas têm o Aspic, e por aí fora, há vários aí por todo lado. São sistemas mais pequenos, modulares, versáteis e que possam ser facilmente projetáveis. Portanto, o Exército também, nesta parte do esforço, nas forças convencionais antigas, clássicas, pesadas, aquele dedo, daquele pilar mecanizado, é diminuto. O esforço de facto que existe, há um esforço para a Brigada de Reação Rápida para aquelas viaturas 4x4, para operações especiais, comandos, paraquedistas, e há outra brigada das viaturas de Pandures, que essas são versáteis com qualquer teatro e permite balancear para os dois. Eu não sei se respondi isso.
Muito obrigado.
obrigado. Não sei se há mais questões. Não havendo, queria, em nome da Comissão, agradecer ao Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército estas explicações que nos prestou. Foi uma audição extremamente enriquecedora, até porque, como já foi referido aqui por vários Srs. Deputados, foi complementar à que tivemos do seu antecessor e versou sobre matérias muito mais concretas, e julgo que o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército nos municiou de um conjunto de informações adicionais interessantes. Com certeza que agora a ida a Tancos no próximo dia 14 será também mais um motivo de aperfeiçoamento e de alargamento dessa informação. E registamos igualmente a sugestão que nos deixa no sentido de visitarmos o Centro Logístico em Benavente, que ainda está em fase de instalação.
Algumas instalações, a unidade de apoio geral é toda visitável. A única coisa que está em adaptação, em construção, são aqueles edifícios de questão, de que vão se alojar a unidade, de, antigas oficinas gerais de material de engenharia, que estão aqui na ajuda.
Muito bem. Não, está na torre.
É nas traseiras. Não.
Queria pedir ao Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército se era possível facultar-nos esta apresentação para podermos depois distribuir aos Srs. Deputados. Fica sempre como instrumento de trabalho adicional. E, mais uma vez, em nome da Comissão, agradecer a sua presença, e do Sr. Major-General e da comitiva que o acompanha, e desejar a todos as maiores felicidades, manifestando e renovando a nossa disponibilidade para continuarmos institucionalmente a ser parceiros no trabalho que o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército terá que realizar, e desejando-lhe mais uma vez as maiores felicidades. Bem-ajam, muito obrigado. Bom dia a todos e até logo à tarde.